Temos quórum. Vamos iniciar ou retomar, melhor dizendo, os nossos trabalhos. Ontem ficámos no artigo 175. Vamos iniciar agora a apreciação e votação dos artigos respeitantes ao capítulo 3, Relação Jurídica e Contributiva, secção 1, Obrigação Contributiva, que abrange os artigos 176 a 179. Perguntava aos senhores deputados quem deseja inscrever-se para se pronunciar sobre algum ou o conjunto destes artigos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Boa tarde aos colegas. Era só fazer aqui uma referência relativamente a uma proposta do PS, tem a ver com o artigo 177, que é a substituição de dia 15 para dia 20, tem a ver com os pagamentos, da mesma forma como outros já foram substituídos.
Não há mais nenhuma inscrição, vamos passar à votação. O artigo 176, quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PST e a abstenção do CDS-PP e do PCP. O artigo 177. Vamos votar esta proposta de substituição do Partido Socialista, respeitante ao artigo 177, responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva. Quem vota contra esta proposta de substituição do PS, levanta o braço. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP. Vamos agora votar o artigo 177. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 177 foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e a abstenção do CDS-PP e PCP. É que tinham falado há instantes que a senhora deputada Mariana Becker estava a chegar, mas eu acho que estava a omitir o nome do Bloco de Esquerda e ela podia ficar moderada e com toda a razão. Artigo 178. Retoma do pagamento das contribuições. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do PSD, do CDS-PP, com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do PS e do PSD. Artigo 179. Cessação da obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. Vamos agora passar à apreciação dos artigos respeitantes à secção 2, bases de incidência contributiva, que abrange os artigos 180 a 183. 180 a 183, inclusive. Alguém se quer pronunciar? Não. Queria um chá. Por favor. Não há ninguém inscrito, vamos passar à votação. Artigo 180. Base de incidência contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 180 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 181. Alteração da base de incidência contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 182. Base de incidência contributiva após período de cessação de enquadramento. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 183. Base de incidência contributiva contributiva em situações especiais. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 183 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP. Vamos agora apreciar a secção que está aqui 2, mas calculo que seja 3, taxas contributivas, e que respeita apenas ao artigo 184. Taxas contributivas. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, importava mais uma vez referir que esta desagregação da taxa contributiva das diferentes coberturas que a mesma representa não não tem qualquer tipo de fundamentação técnica ou estudo que a fundamente, e nessa medida, Sr. Presidente, estamos a votar um artigo que não tem, para os grupos parlamentares, a respectiva fundamentação, e nessa medida iremos votar contra, eventualmente.
Com certeza. Vamos passar à votação. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos contra do PCP, a abstenção do CDS-PP e do PSD e os votos favoráveis do PS. Vamos agora apreciar a parte 3 em cumprimento da obrigação contributiva, capítulo 1º, disposições gerais, e que vai do artigo 185 ao artigo 187. Sobre estes três artigos, alguém se quer pronunciar? Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra o artigo 185, levanta o braço. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 186. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 186 com a mesma votação do artigo anterior. 187. Prescrição da obrigação de pagamento à Segurança Social. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora passar ao capítulo 2, causas da extinção da dívida, que abrange os artigos 188 ao artigo 100, perdão, 200, ao artigo 200. Os senhores deputados que querem pronunciar-se sobre algum ou o conjunto destes artigos, tenham a bondade. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente a este conjunto de artigos, nós gostaríamos de confrontar o Partido Socialista relativamente à alteração que propõe no artigo 197, número 2, a compensação de créditos, a compensação, dizia a redação, a compensação referida no número anterior, pode ser efetuada oficiosamente ou a requerimento do interessado. O Partido Socialista retira o requerimento do interessado e, portanto, só permite a compensação de créditos a título oficioso. Gostaríamos de saber o porquê desta alteração, na nossa opinião. Nada justifica que não possa haver um requerimento interessado para promover essa mesma compensação de créditos. Relativamente ao artigo 200, Sr. Presidente, os seus deputados, o PCP propõe a eliminação deste artigo 200. A eliminação com base, porque este artigo 200 permite a alienação de créditos a entidades terceiras. Nós sabemos da experiência bem recente da alienação de até de outros créditos que tiveram tão maus resultados a nível de perda de receitas para o fisco ou para a segurança social, e nessa medida nós consideramos que deve ser excluída, dado até o aval da experiência histórica que tivemos no curto espaço de tempo que nos precede nesta discussão. Dar também nota que a alienação, a proposta que está contemplada no número 2 deste artigo 200, permite a alienação pelo valor nominal ou pelo valor de mercado dos créditos. Ora, o valor de mercado dos créditos pode ser um valor abaixo do seu valor nominal, e nessa medida está aqui aberta a porta para a perda de créditos, quando nada o justifica. A Segurança Social tem os meios adequados para proceder à cobrança dos seus créditos. Se não tem, devem ser tomadas medidas para que se promova a rápida preenchimento dos quadros, para que a Segurança Social tenha essas mesmas condições, e nessa medida propomos a eliminação com base nestes fundamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Moraes Sarmento, tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para responder à questão levantada sobre o artigo 197. É o seguinte, Sr. Deputado, havia aqui uma repetição, por isso é que nós propusemos aqui a eliminação do requerimento ao interessado, porque na parte final do número 1 do artigo 197, se reparar, este pode requerer à entidade de segurança social competente a compensação de crédito. Este quê? O credor ou o devedor? Portanto, havia aqui uma repetição, portanto, a eliminação proposta agora do requerimento, através do requerimento de interessado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra? Vamos votar o artigo 188. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 188, causas de extinção da dívida, foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, à abstenção do CDS-PP e do PCP. O artigo 189. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 189, pagamento em prestações, foi aprovado com a mesma votação do anterior. O artigo 190, situações excepcionais para a regularização da dívida. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do PST, do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista. Artigo 191. Condição especial da autorização. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PST e a abstenção do CDS-PP e do PCP. O artigo 192. Condições de vigência do acordo prestacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 193. Efeitos do incumprimento do acordo prestacional. Quem vota contra? Peço desculpa, tem toda a razão. Há uma proposta de ditamento do novo número 4 ao artigo, apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Vamos votar, portanto, este aditamento do CDS-PP. Quem vota contra este aditamento do CDS-PP? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta de aditamento foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PS e do PCP. Vamos agora votar o artigo 193. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 194. Suspensão de instância. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do Partido Socialista. 195. Comissão de credores. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 196. Dação em pagamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 196 foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 197. Compensação de créditos. Há uma proposta do Partido Socialista. A eliminação do inciso ou o requerimento do interessado no número 2 e no final do artigo. Pergunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas, com exceção do CDS, que se absteve. Vamos agora votar o artigo 197, com esta alteração, entretanto aprovada. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. Vamos agora votar o artigo 198, retenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do número do artigo anterior. Artigo 199, participações sociais. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 199 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 200. Temos duas propostas de eliminação, uma do grupo parlamentar do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta de eliminação apresentada pelo PCP, em primeiro lugar, naturalmente, por estar esta ordem. E se esta for aprovada, fica a outra prejudicada. E se esta for rejeitada, a outra também fica prejudicada. Será? Bom, Sr. Deputado. De constitucionalidade é a Vossa Excelência especialista. Uma das suas especialidades. Vamos passar à votação desta proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP e os votos favoráveis do PCP. Pergunto à senhora deputada Marina Aiveca se quer já participar nesta votação que acabamos de proceder. É o artigo 200 que trata da alienação de créditos. Há uma proposta de eliminação deste artigo do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Votámos em primeiro lugar a do PCP que foi rejeitada. e naturalmente a do Bloco de Esquerda está prejudicada, mas não sei se quer também ditar o seu sentido de voto. A favor. Então, foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora, senhores deputados, a proposta do Bloco de Esquerda está prejudicada. Vamos agora, senhores deputados, tratar dos artigos. Peço desculpa, não votei o artigo, só votei a proposta do PCP. Peço desculpa. Vamos votar agora o artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo foi aprovado com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do Partido Socialista. Vamos agora apreciar os artigos respeitantes ao capítulo 3, transmissão da dívida. 201 a 202, inclusive. Portanto, estes dois artigos. Quem quer pronunciar sobre algum destes dois artigos ou sobre ambos? Não há inscrições, vamos passar à votação de imediato. 201. Assunção da dívida. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a abstenção do PSD, do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PS.
Sr. Presidente, o PCP votou contra.
O PCP votou contra.
Sim, 201 voto contra.
201. E o Bloco de Esquerda? Ah, peço desculpa. Portanto, o artigo 201 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 202. Transmissão de dívida e subrogação. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. Capítulo 4, 4, garantias. Vamos do artigo 203 ao artigo 207. Algum senhor deputado quer pronunciar sobre algum o conjunto destes artigos? Não havendo inscrições, vamos votar. Artigo 203. Garantias gerais e especiais. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, abstenção do CDS-PP, CDS-PP, PSD e PCP, os votos contra do Bloco de Esquerda. Artigo 204. Privilégio mobiliário. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 205. Privilégio imobiliário. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 206. Consignação de rendimentos. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 206 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 207. Hipoteca legal. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 207 com a mesma votação do artigo anterior. Capítulo 5. Situação contributiva regularizada. Abrange os artigos 208 ao artigo 210, inclusive. Algum senhor deputado quer usar a palavra? Não havendo nenhuma inscrição, vamos votar. 208. Quem vota contra o artigo 208, situação contributiva regularizada. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. 209. Responsabilidade solidária. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 210. Relatório da empresa. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Capítulo 6º. Efeitos do incumprimento. Abrange os artigos 211 ao artigo 220. Senhores deputados, alguma inscrição para se pronunciar sobre algum conjunto? O Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este conjunto de artigos, dar nota e fundamentar a proposta que o PCP apresenta relativamente ao 213. Estamos a tratar de um capítulo que trata dos efeitos do incumprimento e no 213, além das limitações anteriores, é prevista como consequência do não cumprimento do pagamento das contribuições e cotizações, proibir na linha A celebrar contratos com o Estado. Tem aqui uma série de figuras, mas a ideia que nós queremos abordar é esta, é que quando se tratam, e por isso fazemos um aditamento ao 213, acrescentando o 213A, que no fundo é que quando se tratam de falsos recibos verdes, esses falsos recibos verdes não podem ser impedidos de contratar com o Estado. Se se provar que em ação judicial que a respectiva, o incumprimento das respectivas obrigações contributivas resulta de um recurso ilegal à prestação de serviços, e sabemos que isso acontece com muita frequência no Estado, nada deve impedir que esse mesmo trabalhador, porque é um falso recibo verde, possa assinar, celebrar um contrato com o Estado, até para a sua regularização da sua situação com o Estado. E sabemos que há, em alguns setores, trabalhadores que estão com falsos recibos verdes que passam para outras figuras como cabimento legal. Portanto, este 213A visa, no fundo, permitir que, uma vez detectada esta situação, possa celebrar contratos com o Estado, senão seria uma situação absolutamente incompreensível e uma consequência demasiado pesada para estes trabalhadores não poderem celebrar contratos com o Estado, dado o seu incumprimento, que resulta de uma situação ilegal dentro do próprio Estado. E, portanto, o 312A acautela essa mesma situação.
Muito bem. Não há mais nenhum senhor deputado inscrito para usar a palavra. Vamos passar à votação. Artigo 211. Juros de mora. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda. Vamos votar o artigo 212. Taxa de juros de mora. Quem vota contra, pode baixar. Quem se abstém, pode baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 213. Quem vota contra, 213, limitações. Pode baixar. Quem se abstém, pode baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS, PP e PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar um artigo novo. Uma proposta de aditamento com o artigo novo 213A, da, recurso indevido à prestação de serviço da autoria do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Podem baixar. O CDS vota também contra? Tá. Quem se abstém? Este artigo foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PS, PSD e CDS. Vamos agora votar o artigo 214. Divulgação de listas de contribuintes devedores. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 215. Anulação oficiosa de juros indevidos. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 216. Arrematação em hasta pública. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 217. Condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores independentes e beneficiários do Seguro Social Voluntário. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 218. Exceções à condição geral do pagamento das prestações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 219. Efeitos da regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e beneficiários do Seguro Social Voluntário. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. 220. Artigo 220. Regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e denunciar o Seguro Social Voluntário por compensação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 220 foi aprovado, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos passar à parte 4, título 1, de contra-ordenação. Perdão, parte 4, trata do regime contra-ordenacional. Título 1 da contra-ordenação e abrange os artigos 221 ao artigo 231. Algum senhor deputado deseja intervir sobre estes artigos ou sobre algum deles? Não havendo inscrições, vamos passar de imediato à votação. Artigo 221. Definição de contra-ordenação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 222. Princípio da legalidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 223. Aplicação do tempo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 224. Aplicação do espaço. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 225. Momento da prática do facto. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 226. Sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 227. Com participação. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 228. Negligência. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. 229. Declaração de remunerações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e a abstenção do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 230. Acumulação do exercício da atividade com concessão de prestações. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Abstenção. Então, o artigo 230 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 231. Contra-ordenações relativas à falta de apresentação de documentação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e PSD e a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora tratar, senhores deputados, peço desculpa. Mas tenho que fazer aqui um telefonema. Só um segundo. Peço desculpa. Vamos tomar então os nossos trabalhos, se estiver de acordo. Título 2, das coimas e sanções acessórias em geral. Este título abrange os artigos 232 ao artigo 240. Algum senhor deputado deseja inscrever-se para... Senhor deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste conjunto de artigos queríamos destacar e abordar o problema do 233. Este artigo diz quais são os montantes das contornações nos respectivos cenários, por urgência, quando praticado com dolo, as contornações graves, pouco graves e muito graves. Dar nota, Sr. Presidente, que nós consideramos que os montantes aqui considerados, não obstante serem montantes superiores ao que está atualmente previsto na lei, são montantes ainda muito insuficientes. O que existia era claramente diminuto. O que aqui se propõe das contornações leves, que são punidas com coimas de 50 a 250 euros, quando praticadas com negligência, ou de 300 a 1.200 euros, não são nem de longe nem de perto suficientes na nossa perspectiva. Estas contornações deviam ser bastante mais acentuadas, mais pesadas, com valores que permitam algum poder de dissuasão sobre quem pratica este tipo de atos, e dar nota que também é preciso ter em conta que estas contornações não estão desligadas de um outro diploma que vamos discutir nesta comissão também, que é o diploma das contornações laborais e de segurança social, que esse diploma por si só já estabelece um conjunto de isenções que tornam estes valores absolutamente irrisórios. Quando se diz que o pagamento voluntário da coima implica uma redução de pagamento apenas em 75% do montante mínimo, 75% de 50 euros é absolutamente insignificante, compensando claramente quem comete as ilegalidades não demove ninguém desde não praticar, e nessa medida iremos votar contra este artigo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar à votação. Artigo 232. Classificação das contraordenações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 233. Montantes das coimas. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e os votos contra do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 234. Determinação da medida da coima. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda votou contra. Abstenção. PCP, CDS-PP e PSD. Pronto. Senhores deputados, o artigo 234 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Machado, votou contra ou absteve-se?
Estava distraído a ver as próximas votações. Na 233, voto contra, Sr. Presidente.
4.
234 é abstenção, Sr. Presidente.
Exatamente. Portanto, o PS votou a favor, o PSD, o CDS-PP e o PCP abstiveram-se e o Bloco de Esquerda votou contra. Artigo 235. Concurso de contraordenações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP. O artigo 236. Concurso de infrações. Outra vez. De contraordenações. Está bem. Desculpe. Concurso de infrações. Artigo 236. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 236 foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 237. Reincidência. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 238. Sanções acessórias. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 239. Dedução em benefícios. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 240. Reversão do produto das coimas. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora passar ao título 3 das coimas e sanções acessórias em especial. Abrange os artigos 241 ao artigo 244. Algum senhor deputado deseja intervir? Senhor deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, só para justificar a nossa proposta de alteração, nós consideramos que há matérias que não devem estar abrangidas por esta perspectiva da aplicação deste artigo, nomeadamente propomos a eliminação do número 1 e do número 2 do artigo 29, que tem a ver com a obrigação das comunicações da admissão de novos trabalhadores e do número 1, salvo erro, do 32, que tem a ver com cessação, suspensão e alteração da modalidade de contrato de trabalho, que também tem a ver com as questões das comunicações. Entendemos que estas duas matérias devem ser excluídas da aplicação deste regime que aqui está previsto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Vamos começar pela proposta de eliminação avançada pelo grupo parlamentar do PCP, acabado de apresentar pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Quem vota contra esta proposta de eliminação, levanta o braço, por favor. Contra. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta do PCP foi rejeitada, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. Vamos agora votar a proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra esta proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda. 241. A abstenção. Peço desculpa, eu tinha anunciado o voto favorável. Portanto, o 241 foi... A proposta de eliminação do PCP teve os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. A proposta de substituição apresentada, a proposta de substituição do inciso não podem exceder em mais de 75% por correspondem a 125% do número 1 e eliminação do número 2 do artigo. Esta proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda teve o voto favorável do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP, voto contra do PCP, do CDS-PP, do PSD e do PS. Portanto, só teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e o voto contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 241. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. 242. Agravamento da coima. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. 243. Sanção acessória necessária. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 244. Dispensa de coima. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora tratar dos artigos respeitantes ao título 4 da prescrição. Abrange dois artigos, 245 e 246. Senhores deputados, não há ninguém inscrito? Vamos votar. 245, prescrição do procedimento. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS-PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e voto contra do Bloco de Esquerda. O artigo 246, prescrição da coima. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Título 5, 5º, processo e procedimento. 247 e 248, dois artigos. O 248 tem uma proposta do uma proposta de substituição do Partido Socialista. Não há ninguém inscrito? Vamos votar. 247, regime aplicável. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD. A abstenção do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 248. Vamos votar primeiro a proposta de substituição do Partido Socialista. Quem vota contra esta proposta de substituição do PS, levanta o braço. Quem se abstém, podem abaixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar com esta substituição aprovada, entretanto, o artigo 248, competência para o processo e aplicação de câmaras. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora entrar na parte quinta, disposições complementares transitórias e finais, título 1, disposições complementares, capítulo 1, capítulo 1, disposições aplicáveis ao pagamento voluntário de contribuições, secção 1, pagamento voluntário de contribuições para o denunciado por inexistência de entidade empregadora, abrange os artigos 249 ao 253. Senhores deputados, querem pronunciar-se? Não havendo inscrição, vamos passar à votação do artigo 249. Inexistência de entidade empregadora. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado pelos votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. O artigo 250. Âmbito material. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 251. Base de incidência contributiva. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do anterior. 252. Taxa contributiva. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. 253. Obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes 4 bancadas. O Bloco absteve-se. Contra. Peço desculpa. Então, o artigo 253 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e PCP, os votos contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora entrar na secção 2, pagamento voluntário de contribuições prescritas. Vai do artigo 254 ao artigo 260. Se os deputados querem pronunciar-se, não havendo nenhuma inscrição, vamos votar. 254. Pagamento de contribuições prescritas. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP, o voto contra do Bloco de Esquerda. 255. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 256. Meios de prova. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 257. Trabalhadores do serviço doméstico. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 258. Âmbito material. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 259. Base de incidência contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado este artigo 259 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 260. Taxa contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação do artigo anterior. Foi aprovado este artigo 260. Vamos agora passar ao capítulo 2. Disposições aplicáveis ao reembolso de cotizações, que abrange os artigos 261 ao artigo 266. Estão abertas as inscrições? Não há ninguém inscrito? Vamos votar. 261. conceito de reembolso de cotizações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra o artigo 262, direito ao reembolso? Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação foi aprovado o artigo 262 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 263, montante do reembolso. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 263 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 264, registro de remunerações. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 264 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 265, requerimento e prazo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 266, taxa contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Vamos agora passar ao capítulo 3. Disposições aplicáveis à restituição de contribuições e cotizações. Abrange os artigos 267 ao artigo 272. Algum seu deputado deseja inscrever-se? Não havendo ninguém inscrito, vamos votar. 267, artigo 267, conceito de restituição. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Senhor deputado Mariana Aibeck. Abstenção. Então, o artigo 267 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora passar à votação do artigo 268, direito à restituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 269, montante da restituição. Quem vota contra? Peço desculpa, Sr. Deputado, Srs. Deputados, e especialmente ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Temos uma proposta de substituição do número 1 do artigo, apresentada pelo CDS-PP. Vamos votar. Quem vota contra esta proposta do CDS-PP? Quem vota contra esta proposta do CDS-PP? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O PCP absteve-se. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda, e o PCP absteve-se. Muito obrigado. Vamos agora votar o artigo. Individualizar os números. Então vamos votar o número 1 do artigo 269. Quem vota contra o número 1 do artigo 269? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O número 1 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, o voto contra do CDS-PP e a abstenção do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o número 2. Quem vota contra o número 2 do artigo 269, quem se abstém, podem baixar. Este número 2 do artigo 269 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Só tem dois números, é isso? Então, senhores deputados, este artigo está aprovado com as votações anunciadas respeitantes a cada um dos seus dois pontos. Vamos agora votar o artigo 270, registro de remunerações. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. 271, requerimento e prazo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das quatro restantes bancadas. Artigo 272, prescrição. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 272 foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Título 2, disposições transitórias e finais. Capítulo 1º, disposições transitórias, vai do artigo 263 ao artigo 281. Senhores deputados que querem inscrever-se e pronunciar sobre alguma destes artigos. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 273, bem sabemos que isto são disposições finais e transitórias, mas não podemos deixar de chamar a atenção para o facto de neste artigo estar contemplado um conjunto de eliminação de regimes que nós defendemos a manutenção e a devida altura pusemos a nível dos agricultores, dos pescadores, um regime específico, mas dá nota que registamos com particular preocupação a eliminação da taxa contributiva prevista na linha E, que diz respeito aos trabalhadores agrícolas, é uma taxa especial que estes trabalhadores beneficiavam e que deixa de existir. A linha F, relativamente ao decreto regional 1884-A, que é um decreto que permitia aos agricultores terem um regime especial de contribuições para a segurança social com base em 8%, tendo como base de incidência contributiva 8% das suas contribuições, do seu volume de negócios, que era um regime especial e que visava proteger precisamente aquela, até as questões de insularidade e, portanto, as questões da proteção daqueles agricultores que vivem em pequenas explorações agrícolas, com todos os custos inerentes. Dar nota que a linha L, o Partido Socialista fez um pequeno adiantamento, mas que não altera em substância, aplicando, eliminando o regime da taxa contributiva de 29% para os inscritos marítimos. O PCP propôs um regime específico para este setor. Dar nota também, Sr. Presidente, que gostaríamos de propor, embora não se tenha feito a proposta por escrito, mas gostávamos de que a mesma fosse considerada. Não sei se quiser faça a proposta. É uma proposta de eliminação do número 2 deste artigo. 273, sim, Sr. Presidente. Pode considerá-la já oralmente proposta, se entender. 273, número 2. Sim. Na medida em que também aqui fica, estão contemplados os regimes dos trabalhadores agrícolas, diferenciados e indiferenciados, e que aqui ficam claramente prejudicados com a eliminação deste mesmo regime. E, para já, Sr. Presidente, é só. Sr. Presidente, disse-me que o artigo. Fica em grupo. Sim, mas por exemplo, nos trabalhadores inscritos, também, mas nos inscritos, por exemplo, para os trabalhadores marítimos, não fica nada fechado, fica, elimina-se. Quem conhece o setor sabe que os trabalhadores inscritos marítimos, promovem a sua inscrição e retiram a sua inscrição desde que mudem, por exemplo, de embarcação. E a partir desse momento deixam estar abrangidos. Portanto, dizer que ficam num grupo fechado, os que atualmente exercem a profissão, não corresponde à verdade. Porque eles mudam de inscrição com frequência, logo, a partir do momento que mudem de inscrição, ficam automaticamente abrangidos pelo novo regime. Sim, porque é uma nova inscrição marítima, é essa a leitura que eu faço do artigo. Independentemente disso, esta é uma perspectiva redutora de manter este regime, apenas porque estão alguns deles que estão no regime, e não a proteção de todo o setor que está em cima da mesa. Nessa medida, votamos contra e propomos a eliminação deste artigo. Relativamente aos restantes dos artigos, Sr. Presidente, disse que o grupo ia até o artigo 200. Então, para não perder tempo, Sr. Presidente, deixe-me só ver se há algum outro artigo que mereça. Exato, Sr. Presidente, relativamente ao 281. Há uma proposta do PCP que eu não encontro, não tenho comigo. Há uma proposta do PCP de 281. É da linha de eliminação B, C e F. B, C e F. Exatamente. Sr. Presidente, a questão aqui que nós colocamos, a proposta de eliminação destas alíneas têm a ver com este artigo que estabelece um ajustamento progressivo da taxa contributiva. Não temos nada contra este ajustamento progressivo para minorar os impactos, mas relativamente a estas alíneas da B, C e F, como propomos, apresente um regime específico para estes mesmos setores e propusemos anteriormente um regime específico, não tinha cabimento mantermos a proposta de ajustamento progressivo, porque tínhamos uma proposta coerente relativamente a esta matéria. Nessa medida, está justificada a nossa proposta. Isso.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. A sua deputada Mariana Aiveca, tenha a palavra.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda apresenta a eliminação deste conjunto de artigos, em primeiro lugar porque considera que o ficar neste momento, como este código prevê, um grupo fechado apenas para as situações decorrentes até agora e haver um novo regime para o futuro tinha que ser mais acautelado e fazer a devida adequação. Bem sei que na história contributiva da Segurança Social e naquilo que tem sido a absorção de alguns regimes, não é a primeira vez que há regimes que ficam fechados até depois passarem para uma adequação ao regime geral. Isso já aconteceu noutras alturas, não só em regime, nomeadamente em regimes de proteção, não em regimes de contribuição, mas em regimes de proteção, isso já foi feito, ir adequando no sentido da uniformização. Neste caso, a dificuldade fica em que há tratamentos desiguais e ficar este regime fechado, que na prática será temporário, é aquilo que se poderá chamar, noutras leis, uma situação a extinguir quando vagar, é disto que se trata, não é? Portanto, é uma anunciada extinção, mas eu creio que deveria ser melhor acautelado em termos de períodos transitórios. O Bloco de Esquerda não fez uma proposta concreta para estes artigos, no entanto, conta fazê-lo, como bem contará fazer uma proposta concreta de alteração ao código, que ainda não é código, porque ele merece, na nossa perspectiva, uma total proposta de alteração e não propostas de alteração pontuais. Daí, Sr. Presidente, reforçar este posicionamento do Bloco de Esquerda em votar contra a maioria do código e situar-se na abstenção em matérias que são, para nós, mais claras ou menos polémicas. Portanto, o sentido, e reforço isto, o sentido do voto contra, não é o voto contra pelo voto contra, é porque nós entendemos que este código precisa de muito mais trabalho e, nomeadamente, nestes artigos que aqui hoje propomos a eliminação, o sentido da eliminação é porque o Bloco de Esquerda conta, num futuro muito próximo, fazer uma proposta alternativa ao Código das Contribuições da Segurança Social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu queria pedir ao Partido Socialista e ao PSD para indicarem o Sr. Deputado para funcionar como grupo de audição, porque temos duas entidades aí para serem ouvidas. A Sra. Deputada Isabel Santos, muitíssimo bem, é uma excelente escolha. O PSD vai indicar o Sr. Deputado Pignatelli, já está ali preparadíssimo. E então, também é uma ótima escolha. Senhora Deputada Isabel Santos e o Sr. Deputado Pignatelli foram a favor de ir representar esta douta comissão. Senhores Deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Senhor Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Nós estamos agora preparados para votar um conjunto de artigos, nomeadamente o artigo 281, que remete para um conjunto de outros artigos que ainda não foram votados, nomeadamente os que têm a ver com as taxas. Como todos os senhores e senhores deputados que têm acompanhado os trabalhos da Comissão sabem, geralmente todos os artigos que tinham um acréscimo de taxa, a sua votação foi adiada. Sr. Presidente, e a mim não me parece muito bem que nós estejamos a votar a entrada em vigor de um artigo sem saber ao certo qual é que é a taxa que vai ficar em vigor. Porque, de facto, o sentido de voto será totalmente distinto. E, nesse sentido, Sr. Presidente, das duas uma, ou voltávamos atrás, neste momento, e fazendo uma pausa para votar todos esses, ou então, Sr. Presidente, adiamos também a votação destes artigos, nomeadamente deste do 281. Mas é que estamos neste bloco agora, não é?
Sr. Deputado, Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora é que, de facto, verifiquei que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares estava-se a referir ao 281 e não ao... Inicialmente estava a pensar no 277, portanto, não será tanto isso. Portanto, eu penso que até ao 281, que se pode avançar com a votação e aguardaremos, então, a votação dos artigos anteriores das taxas. Obrigado.
Bom, Srs. Deputados, vamos então votar os artigos 273 ao 281 e depois iremos retomar aquelas votações. Srs. Deputados, vamos retomar a nossa votação. Quando chegarmos ao 281, nós decidiremos pelo adiamento, provavelmente, para juntar esta disposição àquelas que já foram objeto de adiamentos anteriores, para depois serem tratadas em conjunto, de forma integrada. Artigo 273, situações especiais. Temos duas propostas. Uma de aditamento da autoria do PS. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra... Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta de aditamento do Partido Socialista foi aprovada com os votos favoráveis do PS. A abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP. Temos também uma proposta oral, que foi aceita, ninguém contestou, apresentada pelo PCP, de eliminação do número 2 deste artigo. Quem vota contra... Esta proposta do PCP, levanta o braço, por favor. A eliminação do número 2 deste artigo. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP, os votos favoráveis do PCP. Vamos agora votar o artigo 273, com o aditamento, entretanto, aprovado e apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PCP. O artigo 274. Situações especiais transitórias. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, votou a favor? Está. 274. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP. Artigo 275. Manutenção de enquadramento no regime dos trabalhadores independentes. Quem vota contra? Temos uma proposta de aditamento de uma nova alínea C ao artigo apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Vamos votar primeiro esta proposta de aditamento do PS. Uma nova alínea. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Sr. Deputado Jorge Machado, não percebi o seu sentido de voto. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A proposta do PS... de aditamento de uma nova alínea C foi aprovada com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PSD, do CDS-PP e do Partido Comunista Português. Vamos agora votar o artigo 275. Manutenção de enquadramento no regime dos trabalhadores independentes. Quem vota contra o artigo? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 275 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 266. Manutenção das bases de incidência contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 277. Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva. Tem duas propostas. Uma de eliminação do artigo, apresentada pelo Bloco de Esquerda, e outra de eliminação do inciso AAA e na parte final da alínea M, no corpo do artigo apresentado pelo PS. Consta a primeira proposta de eliminação do artigo da autoria do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, a proposta de eliminação é 277 ou 281, salvo erro, e portanto, a votar, poderá votar toda de uma só vez, não sei.
277
ou 281. É a proposta de eliminação, são estes artigos todos.
Exatamente. No que respeita ao Bloco de Esquerda. Então vamos votar estas propostas. Senhores deputados, se estamos todos de acordo, vamos votar estas cinco propostas do Bloco de Esquerda, respeitantes aos artigos 277 ao 281 inclusive. São propostas de eliminação destes artigos. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar, por favor. Estas propostas foram rejeitadas com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar esta proposta de eliminação do PS, respeitante ao artigo 277. Quem vota a favor da proposta do PS, a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo 267. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Sr. Deputado Jorge Machado, votou contra? Há abstenção. Então, temos que repetir a votação, que eu fiquei um pouco baralhado. 277. Quem vota contra? Podem baixar. O CDS votou contra? Contra. O artigo 277 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PCP, os votos contra do PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo 278, ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores do serviço doméstico. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, do CDS, PP e do PCP. Vamos votar o artigo 279, ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes. Há aqui uma proposta de substituição do número 2 do artigo, da autoria do Partido Socialista. Vamos votar primeiro esta proposta de substituição. Quem vota contra esta proposta de substituição do PS, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS, PP e PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o artigo 269. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação da proposta de substituição aprovada, entretanto, e apresentada pelo Partido Socialista. Ou seja, para que não fiquem dúvidas, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, CDS, PP e PCP, e voto contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora passar à votação do artigo 280. Antecipação da aplicação do primeiro escalão de base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 280 foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP e voto contra do Bloco de Esquerda. O 281. Eu peço desculpa, vou corrigir a votação. O artigo 280 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. O artigo 281 fica adiado. Vamos passar ao capítulo 2, disposições finais, que abrange os artigos 282 a 284. Não há ninguém inscrito? Vamos votar. 282, instituições competentes. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS, PP e do PCP e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 283, efeitos específicos no registro de remunerações. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 283 com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 284. Beneficiários de programas de estágios. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 284 com a mesma votação do artigo anterior. O diploma preambular será apreciado depois. Anexo 1. Sem proposta de alteração. Onde é que está o anexo 1? Os senhores deputados sabem o que é o anexo 1? É uma tabela, um quadro. Vamos apreciar e votar o anexo 1 ao diploma que acabamos de apreciar na especialidade. Quem vota contra o anexo 1, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS. O voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP. Senhores deputados, vamos passar à frente do diploma preambular e vamos retomar as situações que, entretanto, haviam ficado adiadas. Como? Os adiados, o melhor era os serviços. Ao ser deputado Maria José Gamboa. Não, era bom é que os serviços tirassem fotocópias para entregar a todos os senhores deputados. Não, 281 sabe-se que não está na lista, como é evidente. Senhores deputados. Senhor deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para uma exposição à mesa do seguinte, Sr. Presidente. A esmagadora maioria dos artigos que nós adiámos-nos na expectativa de receber do Governo alguma fundamentação, alguma quantificação do que o aumento das taxas poderiam representar. A esmagadora maioria dos artigos que vamos votar agora estão nessas condições. Eu gostava de saber se deu entrada na mesa, através do Governo diretamente ou através do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, alguma quantificação do que nós agora estamos a votar, para sabermos se estamos a votar com a plena consciência dos nossos atos e no sentido de sabermos o que é que esta alteração legislativa vai significar, ou se vamos votar isto de forma inconsciente, não sabendo o que é que a aprovação deste código e o aumento destas taxas vai significar, quer para os corpos do Orçamento de Estado, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita, quer, acima de tudo, para as empresas e para os trabalhadores, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero informar que, pelo menos que seja do meu conhecimento, não deu entrada nenhum documento com a fundamentação que o Sr. Deputado refere. Em qualquer circunstância, provavelmente a bancada do Partido Socialista terá algum esclarecimento a prestar. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a bondade.
Sr. Presidente, registro essa resposta e pergunto então à bancada do Partido Socialista, se o Sr. Presidente me permite, se faremos a votação agora ou se a bancada do Partido Socialista quer adiar mais um dia, dois dias, o tempo que quiser, até recebermos o Governo nesses dados. Porque me parece, Sr. Presidente, que se nós vamos votar, mais uma vez que eu digo, artigos que na sua esmagadora maioria têm aumentos de taxas, vão significar um impacto nos cofres da Segurança Social, eu gostava de fazer esta votação no pleno da minha consciência do que é que estou a fazer para os cidadãos que estão lá fora. Porque este código vai-se aplicar a todos, trabalhadores e empregadores, vai-se aplicar a todos os portugueses, direto ou indiretamente, e eu gostava de ter consciência do que é que estou a votar. E por isso mesmo gostava de saber se o Partido Socialista deseja requerer mais um dia, mais umas horas, mais um tempo que seja, o adiamento destas votações para que o Governo tenha tempo de nos enviar esses documentos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, este esclarecimento parece-me que é importante que se faça antes de iniciarmos de facto o trabalho na especialidade sobre esses artigos. Eu dava a palavra à senhora deputada Teresa Moraes Travante.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de pedir ao senhor Presidente e também aos outros grupos parlamentares uma pausa de 5 minutos para retomarmos, digamos, a discussão na especialidade dos artigos que, entretanto, foram adiados. Independentemente disso, e a questão foi agora aqui levantada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e com toda a razão, nós temos uma justificação, portanto, para dar e daremos no devido tempo. Portanto, só que é daqui a 5 minutos, exatamente. mas não queremos aqui alinhar os nossos trabalhos, uma vez que somos o grupo da maioria, para depois apresentarmos as sugestões que temos para todos os grupos parlamentares. Será assim, se der.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concedidos os 5 minutos de intervalo. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Eu sei que é tão fácil quantificar isto que eu admito que nestes 5 minutos o Governo possa fazer as contas e, portanto, nada tenho ao favor a que seja dado 5 minutos.
Sr. Deputado.
Até 6 minutos, Sr. Presidente, à vontade, depois retomamos.
Exatamente. Sr. Deputado, então os trabalhos estão suspensos por 5 minutos. Perdão. O PS parece que queria dar uma explicação inicial. Ok. Então vamos começar a retomar a votação naqueles artigos que foram adiados. Artigo 1º. Âmbito de aplicação e temos uma proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP. Vamos passar à votação porque não há. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
A proposta já foi explicada, só para relembrar muito, muito rapidamente. Isto tem a ver, Sr. Presidente, com a possibilidade de se criar já neste Código de Trabalho uma prestação para os membros dos órgãos estatutários e pessoas coletivas e trabalhadores de pessoas coletivas para poderem receber o chamado, indevidamente, subsídio de desemprego, no caso de encerramento, nomeadamente, pequenas e médias empresas, Sr. Presidente. E, portanto, para isso, no nosso ponto de vista, é importante alargar o âmbito de aplicação do Código, incluindo claramente estes trabalhadores, entre aspas, porque são membros da administração.
Muito bem. Vamos então votar esta proposta de alteração apresentada pelo CDS, que quer dar um enquadramento mais amplo ao âmbito deste Código. Quem vota contra a proposta do CDS-PP? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PCP e os votos contra do Partido Socialista. Vamos agora votar o artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 1º foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP. Não sei qual, se a senhora deputada Maria Naiveca e o voto contra do Bloco de Esquerda. Artigo 10º. Relação jurídica contributiva. Temos também uma proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP. Não sei se o senhor deputado Pedro Mota Soares quer tenha a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta vai no mesmo sentido. O que nós temos aqui neste artigo 10º é a relação jurídica contributiva e, portanto, o CDS inclui aqui como contribuintes os membros dos órgãos estatutários, das pessoas coletivas e os trabalhadores independentes que exerçam atividade empresarial, exatamente para depois também poderem ser recebedores líquidos, entre aspas, de uma prestação.
Muito obrigado. Quem vota contra esta proposta do CDS-PP? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PCP e o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o artigo 23, direito à informação. Desculpem lá, vamos votar o artigo 10º. O artigo 10º da proposta. Porque só votámos a proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP. Quem vota contra o artigo 10º da proposta de lei? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP e voto contra do Bloco de Esquerda. Vamos agora passar à apreciação do artigo 23º, direito à informação. Temos duas propostas de aditamento, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Não há nenhum senhor deputado inscrito. Vamos passar à votação destas propostas de aditamento. Vamos votar primeiro a proposta de ditamento da autoria do PCP. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP, A abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP e os votos contra do PSD e do Partido Socialista. Então, a abstenção do PCP, os votos favoráveis do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do CDS-PP, PSD e PS. Vamos agora passar à votação do ditamento da autoria do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. O CDS-PP não percebi qual o sentido de voto. E os votos contra do CDS-PP, PSD e PS. Vamos agora passar à votação do artigo 23 da proposta de lei. Direito à informação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O Bloco de Esquerda, qual foi o sentido de voto, Sr. Deputado? O artigo 23 foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP, CDS-PP e PSD e os votos favoráveis do Partido Socialista. Vamos agora passar à votação do artigo 41. Temos duas propostas, uma de aditamento do PS, da autoria do PS, e outra de substituição da autoria do CDS-PP. Vamos votar primeiro as propostas. O aditamento do PS. Quem vota contra esta proposta de aditamento do PS, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, levanta o braço, por favor. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos agora proceder à votação da proposta de substituição do CDS-PP. Quem vota contra esta proposta de substituição do CDS-PP? Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O PC não percebeu o sentido de voto, Sr. Deputado Jorge Machado. Abstenção. Então, esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do CDS-PP e do PSD. Agora vamos estar o artigo. 41. Vamos votar e vamos lá ver se eu percebi. A primeira, do PS, está resolvida. Agora, no que respeita ao CDS-PP, tem votos favoráveis do CDS e do PSD, os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP.
Não, foi abstenção.
Nestas duas
foi
abstenção. Maria João. Vamos votar o artigo 41. Quantos números são?
3.
Vamos então votar do artigo 41 primeiro o número 2. Quem vota contra o número 2 do artigo 41º? Quem se abstém? Podem baixar. Número 1. Desculpem lá. Número 2. Quem vota contra o número 2 do artigo 41? Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e os votos contra de todas as quatro bancadas. Vamos votar agora os restantes números do artigo 41. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Os restantes números do artigo 41 foram aprovados com o voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do PS. Vamos agora passar à votação. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Presidente, só para dizer que a votação que acabamos de realizar quanto ao artigo 41, nomeadamente no seu número 2, vai implicar sérias dificuldades para os pequenos e médios empresários e que o Partido Socialista se mostrou absolutamente insensível para resolver o problema face a esta situação. Foi devidamente alertado a devida altura para este problema. Nós consideramos que esta obrigação, mesmo com a alteração, sendo uma pessoa singular, tem a obrigação de enviar por estas vias, é claramente uma dificuldade que se impõe, que não é ajustável face às necessidades nem à realidade do país. Era essa a declaração de votos relativamente a este artigo disso.
Muito obrigado. Sr. Deputada Teresa Moraes Tarmento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para alertar o seguinte, Sr. Deputado Jorge Machado, é que as entidades contribuintes, sejam pessoas singulares, podem optar pelo envio em suporte de papel ou na internet. Suporte de papel está aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E agora o Sr. Presidente assume a plenitude das suas funções.
Se me permite, Sr. Presidente, costuma-se dizer que a frase é conhecida, já é atribuída a vários autores que vão desde Einstein ao Nietzsche, que Deus está nos detalhes. E de facto também Deus está nos detalhes. Mas também há quem diga que o diabo também está nos detalhes. E neste pequeno detalhe do artigo 41, nomeadamente com o, desculpem a expressão, requinte de malvadez, que o Partido Socialista fez aprovar, se nota a total insensibilidade que o Partido Socialista e, infelizmente, o grupo parlamentar da maioria tem, nomeadamente para com os pequenos e médios comerciantes e empresários do nosso país. O que estava na proposta original era que as entidades contribuintes que tivessem em seu cargo um único trabalhador teriam uma opção de enviar por papel os dados contributivos das declarações contributivas. Já essa opção nos parecia muito questionável. Aliás, o CDS apresentou uma, e foi agora há pouco tempo votada, e também serve como declaração de voto para essa mesma proposta do CDS, uma proposta em que permitia-se que os contribuintes, pelo menos até 10 trabalhadores, pudessem também enviar em suporte de papel as declarações. Para o Partido Socialista, o facto de terem um só trabalhador não era suficiente e ainda o obrigaram a que, além de serem entidades contribuintes, tivessem de, obrigatoriamente, ser pessoas singulares. E, portanto, mesmo no caso da existência de uma pequena sociedade de cotas, por exemplo, que tenha um trabalhador, mesmo nesse caso, pode não ter nenhuma espécie de ligação à internet, pode não ter nenhuma espécie de facilidade em poder aceder a um site informático, mesmo nesse caso, estes pequenos e médios empresários, que são contribuintes, que são uma grande parte do nosso tecido empresarial, vão ter de passar obrigatoriamente a enviar por internet as suas declarações. Parece-nos que isto é um total contrassenso, é porque não conhece verdadeiramente o tecido empresarial do país, e eu acho que isto vai criar muitas dificuldades a muitos pequenos e médios, empresários que são neste sentido também contribuintes e que já estão perfeitamente afogados em dificuldades e que, com a aprovação deste Código Contributivo, além de verem crescer as taxas, também vão ver crescer as suas dificuldades e alguma burocracia, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho nenhuma inscrição. Eu creio que estávamos no artigo 46 e ainda não tínhamos votado. Portanto, vamos... Ficamos no 41, portanto, vamos votar o artigo 46. Em primeiro lugar, a proposta de eliminação do PSD, ou então há um conjunto de propostas do PSD, eu pergunto se podemos votar todas em conjunto, as propostas de eliminação, a proposta de aditamento do inciso e a proposta de substituição do inciso. Podemos votar em conjunto estas propostas? Não? Então vamos começar pela proposta de eliminação das alíneas LP, T e Z do número 2. Votos contra? Como? Do PSD. Portanto, votos a favor desta proposta de eliminação do número 2 do artigo.
A favor.
L,
a T,
a T e a Z. E Votos favoráveis do PSD, presumo eu, e do PP. Em separadas, a linha a linha. L e P, cada uma delas. Portanto, a linha L, votos favoráveis à proposta de eliminação. Portanto, votos favoráveis de todos os partidos, exceto do grupo parlamentar do PS. A linha P, votos favoráveis. PSD, CDS, abstenções. Votos contra. Portanto, votos contra do PCP, do PS, o Bloco de Esquerda não resisteu o... Abstenção do Bloco de Esquerda, portanto, contra do PS, PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PSD e do PP. Agora posso votar em conjunto, por abstenção em conjunto, T e Z. Votos favoráveis à proposta de eliminação do PSD. Favorável. Portanto, todos favoráveis, exceto o PS, portanto, está rejeitada esta proposta de eliminação. Quanto ao aditamento do inciso... na linha Q do mesmo artigo 46. Votos favoráveis a esta proposta de aditamento. Votos favoráveis à proposta de aditamento do inciso a partir do montante. Portanto, eu peço que repitam a votação. Votos favoráveis, portanto, PSD, PP.
Identificar a proposta. Estamos ainda a falar da proposta do PSD, não é?
A linha Q do artigo 46. Há um inciso a partir do montante determinado por portaria.
Mas a proposta é de quem?
Do PSD.
Ah, sim. Podemos votar.
Votos favoráveis. PSD, PP, PCP. Abstenções. O Bloco de Esquerda a favor também. Contra. Portanto, contra PS e Bloco de Esquerda. Agora, substituição do inciso a linhas LP, Q, por aí fora, por alinhas S, U e V, do número 3 do artigo. Votos favoráveis, PSD, PP. Estamos a votar a proposta de substituição do PSD ainda. Vamos votar o artigo 46 na sua versão inicial. Não?
Ah,
peço desculpa. Não tinha olhado para a página seguinte do guião. Proposta de eliminação. Agora as propostas do Bloco de Esquerda. Propostas de eliminação das alíneas D, I, J, L, M, P, Q, V, Z e 2As do número 2 do artigo. Eu pergunto se poderemos votar em conjunto as duas propostas ou não? Há uma proposta de eliminação e uma proposta de substituição. É decorrente, exatamente. Se a primeira for eliminada, a segunda. Pois, exatamente. Portanto, vamos votar apenas as propostas de eliminação em conjunto, as alíneas todas. Votos favoráveis?
Para esclarecimento, apenas o que o CDS propõe é a eliminação da linha
O. Bloco de Esquerda.
Então peço a votação em separado, Sr. Presidente.
De quais alíneas?
A linha D, depois a EFQ junto, depois...
Não, perdão.
A EFQ...
Não, a D, a EFQ não está em... Não tem...
Pois são copy-paste, não é? Não, não é
D e J.
A D, I, J e M, e a F em separado.
Não há nenhuma F. Eu volto a dizer as alíneas que estão em causa na proposta do Bloco de Esquerda. D, I, J, L, M, P, Q, V, Z e 2A.
Então, Sr. Presidente, podemos votar em separado a linha L.
L.
A linha Q.
Q.
É a linha Z.
Z. Portanto, cada uma delas, ou pode ser as três em conjunto?
As três em conjunto, sim.
As três em conjunto. Então está em questão a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação das alíneas L, Q e Z D do número 2 do artigo. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCB do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes? Abstenção do CDS? Contra do PSD e do PS? E agora as restantes alíneas, portanto D, I, J, M, P e AA. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra do PS? Abstenção do contra do PC, do PS, do PSD, abstenção do CDS, votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Passamos à proposta de aditamento do CDS, do inciso nos termos do disposto no número anterior, no número 2 do artigo, e pergunto se poderemos votar também conjuntamente de eliminação da linha O e de proposta de aditamento nova à linha A. Podemos votar em conjunto as propostas do CDS? Votos favoráveis à proposta do CDS? Abstenções? Abstenção do PSD, votos favoráveis do CDS, votos contra das restantes bancadas, está rejeitado. Podemos passar ao artigo 46, na sua versão inicial. Votos favoráveis? Desconfio que este artigo 46 não está. Abstenções?
Eu pedia, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas pedia a votação em separado.
Eu sugeria, então, que o Sr. Deputado corrigisse oralmente uma votação que erradamente terá sido atribuída.
Muito bem.
É talvez ficar mais fácil do que votar novamente todos os grupos parlamentares.
Então, relativamente ao número 1, é abstenção. Relativamente ao número 2, abstenção com exceção da linha.
É que não votámos o artigo. Então, o que temos é que votar em separado o artigo. As alinhas, os números do artigo 46, é isso.
Algumas alíneas do número 2, é a única coisa que quero autonomizar.
Portanto, quais são aquelas que o grupo parlamentar do PCP requer que se votem separado?
A linha L.
L. Do número?
A linha do número 2. T do número 2.
L, a linha P.
U do número 2. Sim.
E.
U. C. E depois a linha Z.
Z. Zanzibar.
Muito bem.
Muito bem. Então vamos votar em conjunto estas, agregadamente estas alíneas. Então vou colocar à votação primeiramente estas alíneas e depois o artigo. Votos contra estas alíneas acabadas de enunciar do número 2. Portanto, voto, abstenções, votos contra do, portanto, votos contra de, votos favoráveis do PS, contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 46, as restantes números e alíneas. Votos favoráveis, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP, votos contra das restantes bancadas. O artigo 46 está aprovado. Passamos ao artigo 48. Temos, em primeiro lugar, propostas do PSD de aditamento de um inciso na linha C e de novas alíneas. Poderei colocar em conjunto estas duas propostas de aditamento do PSD? Penso que sim. Portanto, votos favoráveis? Abstenções? Creio que o grupo parlamentar do PCP ainda está a consultar a documentação.
É voto favorável relativamente a todas as linhas, com exceção da M, que é voto contra. M, de Maria.
M é contra.
Portanto, votos favoráveis do PSD e do PP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Segundo. E o grupo parlamentar do PCP.
Exceto na linha M, em que votamos contra.
Favoráveis do PSD e do PP, abstenção do Bloco de Esquerda, e o grupo parlamentar do PCP é contra, é a favor de todas, exceto da linha M. Portanto, poderia... poderemos, está rejeitada esta proposta de editamento, poderemos passar à eliminação, à proposta do Bloco de Esquerda, de eliminação da linha J, do artigo 46. Portanto, votos a favor desta proposta de eliminação. 48, a linha J. Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, que é o proponente. Abstenções do PCP contra do CDS, PSD e PS. Passaremos então à proposta de aditamento do inciso nomeadamente, apresentada pelo CDS-PP e de substituição da linha J e de aditamento de novas alíneas. Pergunto, Sr. Deputado,
Sr. Presidente, relativamente às alíneas do, propostas pelo CDS-PP, votação em separado da linha J e da linha N, de não.
J e N de nada.
Peço desculpa. A J e o N em separado e depois as outras duas juntas.
E então, onde é que fica aqui o nomeadamente?
Nomeadamente?
Fica junto com alguma outra coisa ou em conjunto?
É relevante.
Ora bem, então coloco as propostas do CDS à votação. Em primeiro lugar, votos a favor do aditamento do inciso nomeadamente no corpo do artigo. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda do PCP contra do PS. Proposta de substituição da linha J. E aditamento da linha N, segundo esta, em separado. Então, voto de substituição da linha J. Votos favoráveis. CDS, PSD, abstenções. Votos contra. Votos contra, portanto, abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra. Portanto, contra do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, favoráveis do PSD e do PP. E agora, as alíneas L e M juntas.
E M separadas
a seguir. Portanto, as alíneas L e N. Votos contra. Votos contra esta proposta do CDS. Era para ver se acabava aqui o ruído à minha direita, mas não consegui. Portanto, votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis a esta proposta de editamento do CDS e do PSD, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra por parte do PS. Resta votar em separado ainda a linha N deste artigo. Votos favoráveis a esta proposta de aditamento. Favoráveis? Escreva para tomar nota. Portanto, votos favoráveis do CDS, do PSD e do PP, abstenções, abstenção do Bloco de Esquerda e votos contra do PS. Vamos votar no melhor pano, caia nódoa. Vamos votar então o artigo 48 na sua redação final. Votos favoráveis. Abstenções em relação ao artigo 48, votação final. Podemos então votar. Portanto, votos favoráveis, já tenho os votos favoráveis do PS. Abstenções, artigo 48, abstenção do PCP, votos contra do Bloco, do CDS e do PSD. Artigo 51, temos a desagregação da taxa contributiva global. Temos em primeiro lugar propostas de alteração do PSD. Votos favoráveis. Sim, Sr. Deputado.
Permite-me, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Permite-me, sobre condições de trabalho, Sr. Presidente. Nós estamos a entrar, eu ainda, desculpe a minha expressão, dei de barato, entre aspas, os anteriores, que admito que a quantificação seja um pouco mais complicada. Agora, estamos a entrar no coração das propostas que foram adiadas exatamente porque estávamos todos nós à espera de um papel que poderia vir do Governo, de quantificação, para termos a noção do que estávamos a votar, nomeadamente sabemos dos impactos financeiros que isto pode ter no orçamento da Segurança Social e já agora também no orçamento das famílias, das empresas, dos trabalhadores, Sr. Presidente. O Partido Socialista ainda pediu mais 5 minutos para conseguir dar uma explicação ou dar uma... Mas, pronto, pediram mais 5 minutos e disseram que passados os 5 minutos... Desculpa. Passados os 5 minutos, seria dada uma explicação à Comissão.
Já tenho uma pequena intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes Charmento, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, quer ao 51 e todos os outros têm a ver com a taxa contributiva, eu devo dizer o seguinte, que todos estes artigos e as componentes e as respectivas taxas resultam de estudos já foram feitos. Estudos esses foram apresentados quer na nota técnica, que eu penso que todos os senhores deputados terão recebido, quer mesmo através desta análise do efeito financeiro do Código dos regimes contributivos e do sistema previdencial da Segurança Social. Portanto, nós temos que aqui aglutinar, e neste caso o Governo teria que aglutinar, o fator de sustentabilidade e também o fator, digamos assim, no caso, por exemplo, das reformas e das pré-reformas, da longevidade e da possibilidade, enfim, dos trabalhadores estarem ao serviço muito mais tempo ou, respectivamente, poderem usufruir mais tempo da sua reforma, caso nas situações das taxas contributivas em situação de pré-reforma. Acontece que esse fator da sustentabilidade cruzado com, digamos, a aplicação da longevidade, da possível longevidade, a taxa média de vida, é difícil neste momento quantificar. No entanto, estes estudos técnicos já revelam por si só estes valores e estas taxas aqui apresentadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não é que eu tenha tido particular esperança no crescente de informação relativamente à bancada do Partido Socialista, mas andamos a suspender a discussão destes artigos todos para nada, porque não é acrescentada absolutamente nenhuma informação relativamente a esta matéria, não é apresentada nenhuma fundamentação técnica, e relativamente à taxa de desagregação, a desagregada da taxa contributiva, a senhora deputada Maria Teresa de Moraes Sarmento levantou um conjunto de questões que são importantes, por exemplo, ver qual é o impacto do fator sustentabilidade no futuro das pensões. Muito bem, mas vamos partir para a discussão dessa matéria com fundamentação técnica. Não existe. Vamos ver o impacto do envelhecimento da população na taxa da taxa contributiva. Muito bem, vamos fazer essa discussão. Não temos informação. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos aqui claramente a votar um artigo que é muito importante, que faz a desagregação da taxa contributiva em função das diferentes eventualidades, que era importante sabermos em que medida se fundamenta o Governo, por exemplo, para diminuir a taxa de desemprego, a desagregação, a percentagem no total da taxa desagregada no que diz respeito à componente da proteção no desemprego, quando todos os cenários apontam para um crescimento do desemprego, por exemplo, as diferentes componentes que foram abordadas na última reunião, na reunião em que abordamos esta matéria, foram devidamente enunciadas, não houve nenhuma fundamentação relativamente a esta matéria e continuamos sem fundamentação. E, portanto, Sr. Presidente, nenhum grupo parlamentar que está em condições de votar com a plena consciência do que é que isto representa para a segurança social no médio e curto prazo, na medida em que não foi apresentado nenhum estudo de fundamentação técnica. Mas, então, relativamente à matéria, no que diz respeito à desagregação da taxa contributiva, a única coisa que o Governo enviou foi um documento com dados, salvo erro, até 2006. E esses dados até 2006 é uma coisa que já está totalmente ultrapassada pelos dados de hoje. E nessa medida, aquilo não corresponde a um estudo técnico. Eu lembro que quando foi para apresentar as medidas de gravosas para penalizar as pensões dos trabalhadores, o Governo apresentou um estudo fundamentado, bem ou mal, na nossa opinião mal, com dados extrapolados relativamente àquela matéria, mas apresentou um estudo para aplicar a Lei de Base da Segurança Social. E agora não o fez, sabendo que tinha a obrigação de o fazer. E, portanto, continuamos mancos nesta discussão, permitam uma expressão, sem a possibilidade de aprofundar esta discussão. Não há condições absolutamente nenhumas para qualquer grupo parlamentar votar, sabendo quais são os impactos reais que esta medida vai ter na Segurança Social. Essa é a nossa opinião. Mantemos, reiteramos esta nossa posição. Disso.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu sinto-me um bocadinho como naquela peça do À Espera de Godot, em que depois no fim o Godot não aparece. Sr. Presidente, nós adiámos esta discussão durante quase 3 dias. e esta votação durante 4, 3 dias, na expectativa de recebermos algum dado acrescido do Governo. Eu tive a oportunidade de ler os estudos que a senhora deputada mostrou. Aliás, são tão pequenos que até estão mesmo muito fácil de lê-lo. A nota técnica tem, se não me falha a memória, 7 páginas. Portanto, não há de ser certamente por essas 7 páginas que nós perderemos uma noite de sono. Sucede, Sr. Presidente, que os estudos que são enviados para aqui adensam até, curiosamente, a nossa curiosidade. Peço desculpa pelo pleonasmo, mas pelo seguinte, foi referido um dos aspectos que é muito importante, as chamadas taxas médias de vida. Há um termo um bocadinho técnico mais deprimente, as chamadas tábuas de mortalidade. Mas, curiosamente, nós verificamos que o Governo se baseou para fazer o Código Contributivo numa tábua de mortalidade que é diferente daquela que o Governo se baseou para fazer o cálculo da taxa de sustentabilidade. E por isso mesmo, Sr. Presidente, nós ficamos com enormes perplexidades relativamente à capacidade do Governo de estudar estas matérias, Sr. Presidente. E, objetivamente, não havendo qualquer quantificação real, acrescida, face ao que nos foi enviado, nós só podemos votar contra este artigo, Sr. Presidente. Porque eu acho que nenhum deputado vai fazer uma votação consciente destas matérias. E os deputados, nomeadamente, que votarem a favor, eu terei as maiores dúvidas que consigam explicar lá fora o impacto real desta medida. Porque eu acho que os deputados estão, nesse sentido, completamente às cegas. Todos nós estamos a fazer a votação de um artigo que é da maior importância para toda a gente que está fora desta sala e para nós próprios, mas à cabeça para todos os portugueses, quer sejam trabalhadores, quer sejam empregadores, direto ou indiretamente, todos os portugueses vão ser afetados com a entrada em vigor deste artigo, e se algum português nos perguntar o que é que realmente está aqui em causa, eu acho que nós não conseguimos realmente responder isso, porque não temos a quantificação disso, Sr. Presidente. E eu acho que, perdoem-me a expressão, é uma inconsciência fazermos votações de matérias desta importância assim, quando ainda por cima os dados que o Governo nos envia se contradizem nos termos uns aos outros. Por isso mesmo, Sr. Presidente, eu peço que isto tenha tido já a nível de uma declaração de voto, porque o CDS não está em condições de fazer uma votação que não seja uma votação contra, porque é uma inconsciência votarmos assim este artigo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Para reafirmar alguma discussão que já havia sido feita quando do adiamento deste artigo. Sr. Presidente, a leitura destes valores da desagregação da taxa contributiva pode-nos aqui levar a uma leitura política que é a seguinte. Quando o Governo baixa relativamente à taxa existente para a velhice em praticamente 4 pontos percentuais, o que tínhamos... Não, quando, por acaso não baixa, sobe. Quando o Governo aumenta, significa que poderá dar, em termos das pensões, alguma outra resposta. Gostaria... Não, é o contrário. Por acaso parece-me o contrário. É que com o fator sustentabilidade isto não pega. E era isso que remetia a seguir. Quando o Governo, relativamente ao desemprego, baixa, quando se perspectiva que há subida do desemprego e baixa esta taxa, significa que pode estar em vias de voltar a alterar as regras de atribuição do subsídio de desemprego. Curiosamente, há um outro dado que me preocupa substancialmente, que tem a ver com a doença. Não, no desemprego não aumenta. São 5,22 e passa para 5,14. Portanto, baixa. Baixa. Não, era 3,22. Era 3,22. Desculpa, não estamos a ler a mesma coisa. Onde é que está 3,76? Eu vejo. 5,14 é o que eu estou a ver aqui na proposta. Estou a ver na proposta, no artigo 51. Estou a falar do artigo 51. Sim, sim, a desagregação. Está bem, estou a ver o total. Está bem, mas temos que balizar isto pelos totais. Desculpem lá. Está bem, mas nós temos... O que é comparável é o total. O que é comparável é o total, claro.
Eu pedia que não, digamos,
ó, Sr. Presidente,
ou ligassem os microfones.
A desagregação vai bastante mais longe, já agora, para que nos entendamos. Tem custo técnico, tem administração, tem solidariedade laboral. Pronto. E tudo isto depois tem totais, não é? Pronto. E nestes totais, por exemplo, na doença, que com o Decreto-Lei 2099, este total dava 3,05 e agora passa para 1,41. O que nós gostaríamos de saber é se esta redução se vai efetuar aonde? Se é no custo técnico, na administração, na solidariedade. É no custo técnico. Se é no custo técnico, significa, na administração já percebemos como é. Agora, no custo técnico, significa que pode ter que ocorrer uma alteração à lei, pode ter que ocorrer uma alteração à lei no sentido da lei para se cumprir esta desagregação, dificultar o acesso ao subsídio por doença. Ou então baixar o valor percentual que agora existe. Era esta explicação que nós gostaríamos de ver muito clarificada. Portanto, fica a pergunta.
Sr. Deputado, Maria José Gamboa, quer usar a palavra? Não?
Para perceber.
Por exemplo, esta questão da baixa da doença, por exemplo, tem uma das dimensões muito importantes desta baixa tem a ver com o combate à fraude. A fraude foi um elemento fundamental na baixa do custo desta eventualidade e diminuiu brutalmente, como todos nós sabemos, quer dizer, calhou, é um procedimento administrativo, mas foi real e concreto e traduz-se no custo, que traduz depois em o processo todo do custo da própria eventualidade, por exemplo.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acho que esta discussão é bem reveladora do grau de falta de informação que todos nós temos. Porque é muito fácil especularmos relativamente às questões da evolução e às questões de o que é que corresponde cada uma das taxas. Mas, na verdade, o Governo não apresentou qualquer tipo de estudo que fundamente a desagregação da taxa contributiva. E isso, para nós, torna impossível uma discussão profunda relativamente a esta matéria. Porque só com esse estudo da desagregação, da evolução, das perspectivas a médio e longo prazo, é que nós podemos saber se esta fundamentação que aqui, se esta proposta que aqui está, tem cabimento, se está devidamente fundamentada do ponto de vista técnico. Ora, o Governo recusou-se a fazê-lo. E estamos aqui todos a especular à volta destas taxas quando não temos a fundamentação técnica. E a fundamentação técnica era, por exemplo, saber quais eram as perspectivas de evolução dos empregos, perspectivas de evolução da velhice e mortes, todas essas questões. E não é estar aqui a tirar uns valores para cima ou outros para baixo. Portanto, acho que não estamos em condições, na nossa opinião, de fazer esta discussão com a seriedade que ela deveria ter.
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Senhor Presidente, muito obrigada. É só para dar uma última palavra, muito breve. É o seguinte, nós já compreendemos, nós o Grupo Parlamentar Partido Socialista, já compreendemos que os outros grupos parlamentares, portanto, aqueles que intervieram agora neste ponto, não vão votar a favor relativamente a este artigo e possivelmente aos próximos artigos que identificam as taxas contributivas. Acontece que o estudo que o Grupo Parlamentar Partido Socialista teve são os mesmos estudos que todos os outros grupos parlamentares tiveram. E há uma coisa que é extremamente importante, é que a desagregação implica exatamente a identificação das diversas eventualidades e isso é extremamente importante. Aliás, já decorre da lei existente, da lei 99, de 99. E, portanto, aqui, neste caso, o Governo, à altura, e agora o Grupo Parlamentar, nesta sede, não quiseram, digamos, aglutinar, manter a desagregação. É esse o espírito da natureza para identificar efetivamente a taxa contributiva e é assim que nós vamos manter. Relativamente aos porquês, ou pelo menos saber qual é, digamos, a longevidade dos trabalhadores, que é uma perspectiva. Outra situação são o fator de sustentabilidade a médio e longo prazo. Isto numa situação de uma evolução exponencial que nós estamos a assistir, é difícil de concretizar neste momento. Se os estudos não vieram, não vão chegar. E é com base naqueles dados que nós temos que iremos proceder, caso entendam como tal, à respectiva votação. Muito obrigada.
Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que posso concluir das palavras da Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento que, quer relativamente a este artigo, quer relativamente aos próximos artigos de que vamos falar, que têm um aumento, de facto, das taxas aqui, não há um aumento global, o quantitativo é 100, o único aumento que existe é que saem daqui os encaixes familiares, e os encaixes familiares são ajustados, entre aspas, forçamento de Estado, portanto, há um aumento, mas isso não é no quantitativo global, mas eu penso que posso presumir, e corrigir-me ao se os senhores estiverem enganados, que, relativamente a este artigo e aos próximos, todos os dados adicionais que nós pedimos ao Governo não vão ser recebidos. Portanto, o Governo não vem nada, não vem nenhum cálculo, nós adiámos todos com boa vontade, e à cabeça também admito que o próprio grupo parlamentar do PS, tenha adiado com boa vontade, na esperança de podermos receber algum elemento adicional do Governo. Eu posso concluir, penso eu, que não chegou espécie alguma de elemento adicional do Governo. Penso que estou correto, não é? Nesse caso, Sr. Presidente, não tendo chegado nenhum elemento adicional do Governo, o meu grupo parlamentar não está em condições de votar estes artigos. E eu solicito, não tenho aqui o regimento, salvo erro o artigo 24º, eu solicito nos termos regimentais, Sr. Presidente, que a reunião de hoje seja encerrada, seja adiada para a data que está marcada amanhã, Sr. Presidente, porque obviamente eu tenho de refletir como grupo parlamentar o que vamos fazer relativamente a estes artigos, porque objetivamente não é possível que uma matéria desta importância seja discutida assim, sem termos qualquer espécie de quantificação. Isto, de facto, está a passar em algo muito grave, Sr. Presidente, e eu peço, nos termos regimentais, mas acima de tudo do nosso regimento da Comissão, que nos permite, exatamente, que permite que qualquer grupo parlamentar solicite por uma vez o adiamento do ponto de ordem de trabalhos, neste caso, quanto ao ponto que é a discussão e votação da ordem da proposta de lei 270, o meu grupo parlamentar solicita o adiamento, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não tenho aqui na minha posse o regimento, vou consultá-lo, mas entretanto, a Sra. Deputada Maria Jéguenboa pediu a palavra.
É só para dizer, confiadamente, confiamos na capacidade de informação que o Sr. Deputado Mota Soares tem relativamente ao regimento. Não temos problema nenhum em que estes artigos fiquem pendentes até amanhã para que os grupos parlamentares que precisem desse tempo o tenham. Interrompíamos os trabalhos. Eventualmente, tomávamos um café e iniciávamos o trabalho, a discussão do trabalho no domicílio, como está programado para hoje.
Bom, eu pergunto também, alternativamente, se há alguns artigos do Código Contributivo, que não estes que foram acabados de referir, que possam ser hoje votados já, independentemente dos artigos mais controvertidos que foram agora enunciados.
Mas sendo adiado o ponto, parece que seja adiado todo o ponto.
O que significa que passamos ao diploma seguinte. Então, interrompemos durante 10 minutos, um quarto de hora, os trabalhos. Portanto, são agora 16h30, às 16h45, eu pedia que fôssemos pontuais para começar os trabalhos do diploma seguinte. Portanto, estão interrompidos os trabalhos até às 16h45. Pedia que fossem pontuais. Vamos retomar os nossos trabalhos. Invocado que foi o artigo 18º do regulamento desta comissão, interrompemos para amanhã a votação dos artigos restantes do Código Contributivo, pelo que passamos à apreciação da proposta de lei do Partido Socialista, regime 780/10, regime jurídico do trabalho no domicílio. Vamos, portanto, começar pelo artigo 1º, em relação ao qual existem propostas de alteração dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas, se estivessem de acordo, iríamos votar primeiro. Não, podemos discutir e votar em conjunto o artigo, eventualmente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este diploma consagra um conjunto de inovações e uma das inovações que é apresentada de uma forma não muito assumida, uma vez que não é claro à primeira vista, é que o anterior diploma que regulamentava as questões do trabalho de domicílio tinha um limite. E o limite era de 4 trabalhadores no número 2 do artigo 1º, no que diz respeito ao âmbito. Considerando que qualquer unidade, instalação ou mesmo qualquer edifício onde trabalhem mais de 4 trabalhadores, já não estaríamos face ao trabalho de domicílio, mas sim uma outra realidade. Nós consideramos que esta alteração e retirar o limite de 4 trabalhadores por unidade é muito significativo e pode abrir as portas a claros abusos no que diz respeito à utilização do trabalho de domicílio, que deve ser muito bem controlado e limitado, porque é sujeito a pouco controle, a graus de atividade e de intensidade de trabalho que são muito acentuados e de exploração dos trabalhadores, e portanto nós consideramos fundamental que se estabeleça este limite de máximo de 4 trabalhadores. É essa a proposta que mantemos, que apresentamos, e que no fundo mantém aquilo que é, o que hoje ainda é, a legislação no que diz respeito ao trabalho de domicílio, portanto contrariando esta tendência e esta proposta que o Partido Socialista apresenta hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição sobre este artigo 1º. Pelo que vou submeter à votação, em primeiro lugar, a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP ao número 2 desse artigo. Votos favoráveis em relação à proposta do PCP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD. Votos contra do PS. A proposta foi rejeitada. Coloco à votação agora a proposta do Bloco de Esquerda, embora seja, eu penso que está prejudicada, porque tem sensivelmente a mesma formulação, mas de qualquer forma eu penso que a votação poderemos considerá-la idêntica, suponho eu, à votação anterior, porque há uma mera alteração da redação, no caso a proposta do Bloco de Esquerda. Se estiverem de acordo, portanto, consideramos como rejeitada com a mesma votação da votação anterior. Passamos à linha B do número 3 do artigo 1º, proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Número 3, proposta de eliminação da linha B do número 3 do artigo. Senhor Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a fundamentação desta eliminação tem a ver com fundadas as razões de dúvida que temos relativamente à aplicação deste regime. O que aqui está em cima da mesa é a possibilidade de o trabalho no domicílio não ser trabalho no domicílio, mas ser uma coisa bastante diferente. Porque o que se propõe nesta linha B do número 3 do artigo 1º é que, quanto por razões de segurança ou saúde relativas ao trabalhador ou do agregado familiar, a atividade seja executada fora do domicílio ou a instalação daquele, desde que não seja a instalação do beneficiário da atividade. E, portanto, nós podemos ter, são instalações contratualizadas fora do domicílio, que nada têm a ver com o trabalho, mas sim, ainda por cima, com esta perspectiva de permitir que mais de 4 pessoas possam trabalhar nesta unidade, podemos ter uma realidade totalmente subvertida no que diz respeito à utilização deste regime e ser utilizado para tudo menos aquilo que é o trabalho de domicílio, uma vez que está descaracterizado. Pode ser fora do domicílio, podem ser mais de 4 pessoas e, portanto, a conjugação destas duas propostas logo no artigo 1º permite que se utilize o trabalho de domicílio para uma realidade totalmente diferente, que é uma empresa ou uma unidade fabril que deve ter uma aplicação do regime do Código de Trabalho com as proteções inerentes ao Código de Trabalho. Nessa medida, consideramos que é gravosa a conjugação destes dois artigos e é por isso que propomos a sua eliminação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta linha B resulta do que já decorre da lei, exatamente por razões, uma questão, por razões de higiene e segurança, quando essas razões, digamos, não podem ser entendíveis no domicílio e, portanto, digamos, não poderia ficar fora um outro local que pudesse ser o local para o desenvolvimento da atividade. Respeitante à insistência do Sr. Deputado Jorge Machado relativamente à questão dos quatro trabalhadores, portanto, dos quatro pessoas que possam estar a desenvolver a atividade, melhor, de uma forma mais correta, devo dizer que se fossem mais do que quatro, deveriam ficar desprotegidos. Portanto, há aqui duas situações. Há a situação de precaver situações que possam resultar, serem mais penosas para, digamos, as pessoas que possam desenvolver a atividade. E daí resulta, e como, aliás, nunca levantou qualquer tipo de problema, o que consta na linha B do número 3. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Jorge Machado.
A Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento recuperou a discussão do número de 4 trabalhadores. Porquê é que se entende que no trabalho de domicílio há um limite de 4 trabalhadores por domicílio? Porque normalmente é esse o agregado familiar, e já vamos discutir a questão do trabalho de menores e as suas implicações, mas a perspectiva aqui que se impunha na legislação era um limite. Para quê? Para que não se considere trabalho no domicílio uma coisa totalmente diferente daquilo que é a sua verdadeira natureza de trabalho no domicílio. Essa perspectiva caiu com esta proposta do Partido Socialista, que não impõe qualquer limite ao número de trabalhadores. Ora, isso é considerado por todos, nomeadamente no movimento sindical, no parecer que a CGTP fez chegar, é salientado este aspecto como um aspecto negativo e que pode efetivamente comprometer e subverter a utilização desta figura jurídica. Porque importa dizer que este regime de trabalho no domicílio tem bastantes mais fragilidades na proteção dos trabalhadores do que o Código de Trabalho. E, portanto, era por isso que era preciso limitar de alguma forma disso.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu chamo a atenção ao Sr. Deputado Jorge Machado o seguinte: nós não estamos aqui a falar só de pessoas que pertencem a um agregado familiar. O trabalho no domicílio não corresponde, não quer, não tem uma correspondência direta que sejam elementos do agregado familiar. E, portanto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não quis desproteger outras pessoas que possam eventualmente estar a desenvolver a sua atividade naquilo que nós correspondemos e dizemos no domicílio, no desenvolvimento, portanto, que é um trabalho sem subordinação. Daí eu até ter procurado a linguagem que é mais adequada, não utilizar a expressão contínua de trabalhador, porque não se trata, na verdadeira essência, de um trabalhador da mesma forma que são tratados os outros elementos e outras pessoas que efetivamente estão contemplados no Código de Trabalho.
Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda também faz esta alteração, que entretanto já foi prejudicada na votação, e portanto já nem estamos sequer na fase da discussão, mas quando o Bloco de Esquerda propõe até ao limite de 4, é exatamente porque não entende, e não tem a ver com a consideração de que trabalho ao domicílio é trabalho em família, é uma coisa diferente, veja-se, por exemplo, o trabalho das bordadeiras da Madeira, que foi exatamente onde se conseguiu pela primeira vez instituir um regime do trabalho ao domicílio, e ainda bem, porque estavam em tal desproteção. Mas, se na altura toda a discussão que se fez relativamente a haver um número tinha exatamente também a perspectiva e a ideia de acalcular que o trabalho ao domicílio se pudesse ele próprio desvirtuar e transformar em pequenas empresas de outras características. Portanto, não subsiste na cabeça do Bloco de Esquerda nenhuma confusão sobre o que é o trabalho ao domicílio. Aliás, verdadeiramente temos alguma experiência até nesta discussão por via de muitas pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda, que nos transmitem essa experiência daquilo que foi a discussão do trabalho ao domicílio há cerca de 18, 19 anos, não é? E, portanto, agora, o limite instituído na época teve como pressuposto o acautelar esta possibilidade de se transformar um trabalho que se pretende ter esta figura jurídica, não permitir que se transformasse numa pequena ou média empresa camuflada. Não, acho que estamos abertos a uma discussão se o limite é 4 ou 5. Pode-se perguntar porquê 4. Agora, porque a anterior lei partindo do pressuposto 4, tendo em atenção até aquilo que são os domicílios normais dos cidadãos e cidadãs que utilizam este tipo de atividade. Porque este trabalho está vocacionado para atividades muito específicas, verdadeiras, tecedeiras, por aí fora, que normalmente, já agora, permita-me, Sr. Presidente, não habitam em grandes mansões, não é? E, portanto, nessa circunstância, depois, também é verdade que o trabalho ao domicílio, sei que o Sr. Deputado Teresa Moraes justamente dirá isso, não é dentro do espaço físico da casa, pode ser no outro, é verdade, mas não vamos por esta via, na nossa opinião, permitir que se formem empresas camufladamente. Essa é que é a verdadeira questão. E, portanto, o limite pode ser diverso. Agora, não haver limite é que nós não entendemos. Portanto, não fazemos uma questão substancial para que seja 4, pode ser outro limite, mas tem que haver um limite. Desde com esta formulação é que nos parece que é absolutamente impossível a lei ficar. Muito obrigada.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada. Eu só quero acrescentar mais uma referência para sensibilizar os outros grupos parlamentares que quando chega esse limite, neste caso foi evocado os 4, as pessoas ficariam desprotegidas e nós queremos que efetivamente fiquem englobadas neste diploma. Portanto, fica aqui uma nota, uma referência.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o problema não é a desproteção dos trabalhadores, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O problema é que nós teremos, com esta redação que aqui é proposta pelo Partido Socialista, nós podemos ter, dentro da casa de um trabalhador, de uma pessoa ou na instalação anexa, 20, 30, 40, 50 pessoas, 60 pessoas, sem qualquer tipo de limite, em que se diz que esta gente está toda em trabalho no domicílio. E quando não corresponde à verdade. O limite de 4 pessoas tinha esta lógica. Limitar a realidade para esta questão do trabalho no domicílio, para ser uma pequena unidade. Questões muito concretas que tenham a ver com a unidade produtiva, seja do calçado, do setor da cortiça, que também se aplica. Mas a não imposição de limite pode originar a total subversão da figura jurídica, na medida em que a pergunta, na medida em que se aplica a um conjunto muito significativo de pessoas, este regime diz-se é para proteger, não corresponde à verdade. Porque qualquer unidade acima das 4 ou 6 ou 8 pessoas pode constituir uma empresa e aplica-se o Código de Trabalho. E a partir daí transforma aquela realidade numa realidade que é correspondente àquela que é a realidade que hoje existe na maior parte das empresas. E portanto, há figuras jurídicas para os proteger. Agora, não se pode aplicar esta figura de trabalho no domicílio a uma realidade que é distinta. E é isso que este articulado permite. E é contra isso que nós estamos precisamente a apresentar propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pronto, percebe-se que a discussão deste artigo, seja a que se tem mais longas, este é provavelmente um dos artigos mais controvertidos desta proposta, deste projeto de lei do Partido Socialista, e de facto parece-me que as explicações do Partido Socialista neste sentido são um bocadinho tíbias. Estava mais ou menos estabelecido na lei, padronizado, consensualizado, este limite de 4 trabalhadores, porque, evidentemente, nós estamos a falar de uma realidade que, sendo uma realidade diminuta, é uma realidade que, mesmo assim, ainda representa uma parte significativa do país. E, de facto, este limite de 4 trabalhadores, mesmo noutros tempos, em que esta realidade era muito superior ao que é hoje, servia exatamente para se conseguir fazer aqui alguma espécie de travão, exatamente para que esta figura não pudesse substituir outras figuras, nomeadamente na raia do trabalho ilegal. Eu não posso concordar com o argumento aduzido pela senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, porque eu acho que ele funciona exatamente ao contrário. Se num determinado sítio existirem mais de 4 trabalhadores, objetivamente o que o legislador quis na estrutura de toda a legislação laboral foi empurrar essas situações para a raia de algo que é já um contrato de trabalho. Nós aí já estaremos a falar de uma relação laboral, estricto senso, com subordinação jurídica, com direção, fiscalização, ainda falando nos termos do velho código e não nos termos das alterações do novo código. E, portanto, a legislação laboral já cautelava isso exatamente porque Poder pretendia definir como trabalho ao domicílio aquilo que verdadeiramente era trabalho ao domicílio. Ao não existir, pode-se questionar porquê 4? Porque é um número já relativamente estabelecido. Se o Partido Socialista avançasse com 5, podia haver alguma justificação. Se quisesse reduzir para 3, também poderíamos entender isso. Estaríamos cá perfeitamente disponíveis para discutir isso. Agora, ao não pôr nada, o que vai acontecer é exatamente o contrário. Ou ao não pôr nada, o que o Partido Socialista vai permitir, e aqui fala mesmo o Partido Socialista, nós estamos falando de um projeto de lei, não de uma proposta, um projeto de lei da bancada e não de uma proposta de lei do Governo. O que o Partido Socialista vai conseguir fazer é, de facto, transformar algumas explorações pequenas ou médias, verdadeiramente numa figura, num verdadeiro subterfúgio ao Código de Trabalho. E isso assusta-nos muito, porque nestes casos em que se pretende ficcionar uma relação laboral, o trabalhador está muito desprotegido. Nós estamos a falar de situações de uma enorme desproteção do trabalhador. E, portanto, o que se passa, de facto, com esta linha, com este número 2 do artigo 1, é, de facto, um convite nesse sentido à fraude, nomeadamente para empregadores e empresários que tenham menos escrúpulos. E, portanto, o Partido Socialista, ao impor isto, eu acho que está a fazer aqui algo que é um total contrassenso. É um sinal exatamente errado do que deve ser uma legislação laboral, e eu acho que estamos a caminhar para um caminho muito, muito perigoso. E foi exatamente este artigo que justificou um voto contra o CDS até em plenário.
Sr. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, é para anunciar que nós vamos refazer a redação deste número 2 do artigo 1º e apresentaremos aqui ainda hoje, em sede desta comissão, o inciso que queremos colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, adiamos o artigo 1º, passamos ao artigo 2º. Exato. Portanto, não votamos ainda as propostas de alteração, nomeadamente a que estava ainda em causa do grupo militar do PCP. Passamos ao artigo 2º. Existe uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, ou duas propostas de alteração do Bloco de Esquerda, uma do número 1, a linha C. O aditamento de uma nova linha, exatamente. E uma alteração também no número 3. E um aditamento também no número 3. Não, exatamente, é uma alteração. Vamos, se não houver... Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, esta alteração no artigo 2º tem depois uma sequência na alteração que fazemos no artigo 3º. E, portanto, queremos que esta lei do trabalho ao domicílio seja absolutamente inequívoca de que não é permitido qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos. É verdade que o anterior Código do Trabalho previa esta situação, mas, eu sei, o atual retomou, mas a legislação do trabalho ao domicílio não a transpunha desta maneira. Exatamente. Portanto, isto é para argumentar a seguir. Bem sei que a justificação virá. O anterior código previa nos exatos termos que este prevê. Não houve grandes alterações, até na consideração daquilo que são trabalhos leves. Nós tivemos contra nessa altura. Creio que o Partido Socialista também, na altura da discussão do Código de 2003, mas também não posso aqui afirmar isso, mas não fui recapitular as posições de voto contra nesses exatos artigos do Código Bagão Félix. Portanto, o Código retomou, mas o Código retoma genericamente. Agora, acho que a perigosidade desta questão é remeter exatamente para o trabalho ao domicílio, que é um trabalho sem subordinação jurídica, como a própria lei indica, na instalação do trabalhador ou próximo dela, que tem depois, o próprio projeto de lei, tem depois mecanismos inspectivos, onde curiosamente, onde curiosamente diz que esses mecanismos inspectivos atuam em determinado horário na presença das pessoas, menos dos menores, o que é uma coisa absolutamente incompreensível, e chegaremos ao artigo 13 para ver isto, para ver esta contradição entre aquilo que é o articulado do 2 e do 3 e depois com o artigo 13. E portanto nós não achamos uma boa opção política nem civilizacional, não se trata aqui até de uma opção política, é uma opção de civilização, numa altura em que estamos em paralelo a discutir a escolaridade obrigatória de 12 anos, é incompreensível que esteja na lei numa tal situação. Acho que já chegaram as gerações passadas que começaram a trabalhar aos 12, 13 anos e que por sinal hoje são as mais penalizadas com o aumento da idade da reforma, e portanto já se tem uma dívida de passado com a geração que foi penalizada por o facto de não ter tido tantas oportunidades, e portanto admitir numa lei esta situação é para nós uma questão de civilização. E nessa circunstância achamos que esta é a razão fundamental, e por isso o Bloco de Esquerda apresentou uma alteração ao Código de Trabalho nesta matéria, é a razão fundamental porque votamos contra este projeto.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Era só para dizer aqui alguns considerantes, digamos assim, às observações feitas pela Sra. Deputada Mariana Aiveca, portanto, em representação do Bloco de Esquerda. Acontece que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendemos perfeitamente, digamos, a filosofia que está subjacente à vossa intenção de proibição de trabalho de menores de 16 anos. Aliás, também apresentaram um projeto de lei relativamente aos espetáculos, e também nesse sentido. Mas não é essa a posição do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque, face à realidade, o trabalho no domicílio, digamos, é mais específico a pessoas menores de 16 anos. Não é algo incoerente, portanto, nós temos aqui no Código de Trabalho, o artigo 68 estabelece a admissão de menor ao trabalho, portanto, com determinadas especificidades, tem a ver com os trabalhos leves, aqui também tem a ver com trabalhos leves, e devo dizer que no levantamento que se fez, algum levantamento que se fez a nível de direito comparado, em Itália, França e Inglaterra, também admite menores de 16 anos ao trabalho. Aliás, a França até admite a partir dos 13 anos, os outros países é a partir dos 14 anos, e também em situações de trabalhos leves e com compartimentações relativamente aos tempos de trabalho. Agora, descaracterizar aquilo que já existe em termos de realidade é como se o legislador quisesse fechar os olhos àquilo que acontece. E o que acontece, efetivamente, é a existência de alguns jovens que trabalham, digamos, em circunstâncias caracterizadoras deste diploma. E daí nós não queremos que ficassem desprotegidas juridicamente. Muito obrigada.
Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós antecipamos aqui a discussão do artigo 3º. O artigo 7 trata destas questões do trabalho de menor. Nós temos uma posição muito clara. Importa aqui dizer, o que está em cima da mesa é o menor que tenha concluído a escolaridade obrigatória, isto é, com 15 anos, trabalhar entre os 15 e os 16. Há várias questões que se colocam aqui. É verdade que se trata desta faixa etária, é um ano entre os 15 e os 16 que se separa relativamente a esta matéria, mas importa aqui salientar três aspectos. O primeiro aspecto é que é muito difícil no trabalho de domicílio controlar se o menor concluiu ou não a escolaridade obrigatória. Portanto, a fragilidade do menor no trabalho de domicílio é francamente superior do que é se tiver um contrato de trabalho numa empresa em que tenha concluído a escolaridade obrigatória, e ele tem que ter um contrato de trabalho com as especificidades próprias e com a proteção própria. E com a proteção própria do Código de Trabalho, do que o Código de Trabalho lhe dá, e não o que aqui está no trabalho de domicílio. Portanto, no trabalho de domicílio, o menor está claramente fragilizado. E é por isso que apresentámos uma proposta que só a partir dos 16 anos ele possa efetivamente exercer a sua atividade. O segundo aspecto que importa salientar, o segundo aspecto que eu queria salientar, e acho que é uma questão importante que vamos ter que abordar na legislação laboral, e é por isso que eu chamava já a atenção para este aspecto também, tem a ver com a proposta que o Partido Socialista apresentou na Assembleia da República, que mereceu a concordância
salvo erro, de todos os grupos parlamentares, de aumentar a escolaridade obrigatória para o 12º ano ou 18 anos de idade. Né? Ora, o que é que acontece? Nós devemos, à cautela, não é, estabelecer já alguns mecanismos de proteção relativamente a esta matéria. E, portanto, aqui nós poderíamos avançar já alguma matéria relativamente a esta matéria e não permitir esta idade inferior a 16 anos, mas avançar num outro sentido. O terceiro aspecto que gostava de salientar tem a ver com as questões da fiscalização, precisamente, destas matérias, na medida em que nós acreditamos que, mesmo no que diz respeito àquilo que é os trabalhos leves, neste trabalho no domicílio é muito difícil controlar esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-vos que é muito difícil controlar o que é que são trabalhos leves. É muito difícil controlar os ritmos de trabalho. Né? Damos uma realidade muito concreta. No distrito de Aveiro, o setor da cortiça. O grupo Amorim funciona como satélite de pequenas unidades que produzem rolhas para o setor para a corticeira Amorim. Se não se alterar o artigo âmbito, nós vamos ter montes de empresas de satélite que vão utilizar este trabalho no domicílio. Como é que nós controlamos se aquele trabalho é leve ou não é leve? Como é que controlamos o horário de trabalho? É muito difícil esse exercício. Eu acho que deveríamos ter aqui uma posição de cautela e exigir no mínimo 16 anos, parece-nos razoável, e a partir daí permitir sim. E o que, a diferença que está em cima da mesa não é assim tão significativa que impeça o Partido Socialista de alterar esta matéria, na medida em que trata-se apenas de um ano, como disse no início da intervenção.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós já antecipámos na prática a discussão também do artigo 3º, portanto eu vou entrar já nessa discussão. Sr. Presidente, só para levantar aqui uma perplexidade que eu neste momento tenho. Eu acho que nós estamos a ficar, nós enquanto legisladores, estamos a ficar, e o Partido Socialista nesse sentido, peço desculpa até pelas boas relações e de cordiais de amizade que eu tenho com muita gente do Partido Socialista, mas eu acho que nós estamos a entrar aqui numa esquizofrenia legislativa que ninguém entende, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade, até a felicidade, de há relativamente pouco tempo participar nos trabalhos da Comissão de Educação, e depois a gestão do deputado que normalmente lá está, estava lá o deputado João Bernardo, que se lembra seriamente dessa discussão, e onde tive a oportunidade de participar na discussão de um diploma que estende a escolaridade mínima obrigatória para os 18 anos. E, portanto, esse diploma, neste momento, já foi votado em votação final global pelo plenário. Esse diploma não tem nenhuma espécie de cláusula de salvaguarda. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer, Sr. Presidente, é aprovar normas que não fazem sentido, que o seu conteúdo não faz minimamente sentido. O artigo 68 do Código de Trabalho e o artigo 69 do Código de Trabalho permitem, nomeadamente na sua leitura conjugada, que um menor de 16 anos que tenha concluído a escolaridade mínima obrigatória ou que esteja inscrito para concluir a escolaridade mínima obrigatória ou inscrito nas novas oportunidades possa trabalhar. Sucede que, a partir do momento em que a nova lei entrar em vigor, e a questão aqui é uma questão da globalidade do ordenamento jurídico, quando a nova lei entrar em vigor, o que vai acontecer é que, com a escolaridade mínima até aos 18 anos, nenhum menor de 16 anos poderá alguma vez ter concluído a escolaridade mínima. É impossível, é uma impossibilidade dos factos. Portanto, isto é uma coisa, senhores, que não faz o mínimo sentido. Pode argumentar o Partido Socialista, e aí terá razão até do ponto de vista técnico, que a lei tem um prazo de 2 anos para entrar em vigor. É verdade. Mas então, o mínimo que o Partido Socialista pode fazer é corrigir este artigo, quer através de uma norma transitória, quer no corpo do artigo, dizer, atenção, que esta lei só pode, o que está aqui, só se pode aplicar nos anos de 2009, 2010 e em parte 2011, enquanto não aumenta a escolaridade mínima obrigatória. Porque senão, Sr. Presidente, o que nós estamos a fazer aqui são duas leis que se contradizem nos termos. E vamos abrir aqui uma enorme discussão de saber qual é que é a lei superior, porque nenhuma das leis tem um valor superior. Esta lei será uma lei posterior à lei da escolaridade mínima obrigatória, e pior do que isso, esta lei é uma lei especial face à lei da escolaridade mínima obrigatória. E, portanto, eu ainda percebo que a parte do Código de Trabalho possa ser posto de lado, mas esta lei vai ser uma lei especial face a isso. E o que nós temos também a fazer aqui é uma enorme embrulhada jurídica, Sr. Presidente, para a qual eu acho que temos todos nós a alertar o Partido Socialista. E eu acho que é um esforço dos partidos da oposição tentar pedir algum bom senso ao Partido Socialista, nomeadamente se encontra uma relação
que faça entender claramente que isto só é para aplicar nos dois anos enquanto a lei, ainda não tem número, mas que será publicada, não entrar em vigor. Porque senão, Sr. Presidente, o que nós estamos a fazer aqui é uma enorme esquizofrenia legislativa onde ninguém se entende e onde o processo, o legislador, que é a Assembleia da República, vai sair mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo, que está inscrito seguidamente, eu pedia algum respeito pelos oradores que vão fazendo as suas intervenções. Tem havido demasiado barulho, a meu ver, à volta da sala, à volta da mesa, o que torna mais difícil nos ouvirmos uns aos outros. Sr. Deputado João Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. É um breve esclarecimento à intervenção do Sr. Deputado Mota Soares, confirmando na essência aquilo que disse, só que a aprovação do diploma que alarga a escolaridade obrigatória para 12 anos tem uma entrada em vigor muito faseada e só é obrigatória para os alunos que este ano 2009-2010 se inscrevem no sétimo ano e anos anteriores, pelo que tem um período aqui de 4, 5 anos em que esta lei não é aplicada de forma obrigatória aos alunos que já estão no sistema a partir do sétimo ano.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Posso pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado João Bernardo, Sr. Presidente? Passado a intervenção. Sr. Deputado João Bernardo, muito obrigado. Aliás, confirmando aquela reunião onde estivemos os dois juntos, com o assentimento de muitas das senhoras e senhores deputados. Mas então, qual é que é o propósito do Partido Socialista neste projeto de lei? É que este artigo só se aplique nesse período transitório e se é, então, tem de dizer isso claramente na lei, ou se não. Se tem um propósito diferente, que se o propósito diferente é, mesmo com a entrada em vigor dessa nova legislação, manter uma exceção à legislação. Porque se nós mantivermos este diploma como está, o que vai acontecer é criar-se uma legislação, por dois motivos. Este diploma é um diploma mais recente face ao outro e, acima de tudo, é uma lei especial face a uma lei geral. Nenhuma destas leis tem valor acrescentado. Nenhuma destas leis estabelece parâmetros mínimos necessários para outros. Nenhuma delas é uma lei paramétrica face à outra. Nós estamos a discutir aqui duas legislações paralelas, não são paramétricas entre si e, por isso mesmo, surgirá esta dúvida. Portanto, se o Partido Socialista quer é que esta disposição só se aplique no período transitório, digo-o claramente, comprovando tudo o que o Sr. Deputado João Bernardo disse nessa matéria. Se não quer, se quer algo diferente, que é fazer a exceção, então deixe que estar como está. Mas é fundamental que toda a gente que está a votar nesta sala tenha noção do que está a votar. O que está a votar, nesse caso, será uma exceção, uma derrogação de um princípio que, não tenha a mínima dúvida, durante a campanha eleitoral o Partido Socialista vai andar a dizer durante muitas vezes. É importante que os senhores deputados aqui saibam que estão a votar uma coisa que vai em sentido diferente.
Senhora deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para esclarecer mais uma vez relativamente a esta questão. Aliás, muito embora tivéssemos já entrado no artigo 3º, eu há pouco, quando fiz as explicações, era sobre, digamos, as observações do Sr. Deputado da Mariana Aveca sobre proibição do trabalho de domicílio a menores de idade inferior a 16 anos. Por isso é que acabei por entrar nesta questão. De qualquer forma, é o seguinte, a escolaridade obrigatória para a grande maioria dos cidadãos só vai terminar aos 15 anos, 14 anos e meio, vá lá, 15 anos, muito próximo dos 15 anos. Estamos aqui a falar de um intervalo entre os 15 e os 16 anos, portanto, nem sequer é, digamos, um longo intervalo. Como o Sr. Deputado João Bernardo explicou, como o Sr. Deputado João Bernardo explicou, a lei vai entrar faseadamente e só daqui a 4 anos, 5 anos, é que se garante a sua plenitude. Estaremos cá nós ou outros deputados que serão os legisladores para alterar, se assim o entenderem, esta disposição, este diploma. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco ouvi a Sra. Deputada Mariana Aveca, eu sei que não era, era sobre o passado, mas muitas vezes usa-se algumas expressões para querer dizer algo e que era da possibilidade de, e isso já foi feito, aliás, já foi dito no Parlamento pelo líder do Bloco de Esquerda, que às tantas o Governo do Partido Socialista, ou o Partido Socialista, iria permitir que crianças com 12, 13, 14 anos pudessem trabalhar legalmente. É preciso dizer aqui que é absolutamente falso. Aliás, o Partido Socialista não recebe lições de moral nem sobre o combate ao trabalho infantil. Aliás, o Partido Socialista fez doutrina relativamente a esta matéria. Aqui o que estamos a debater é aumentar as regras, aumentar a capacidade inspectiva da Inspeção Geral do Trabalho ou da ACT no domicílio. Porque aprovamos aqui, há um ano atrás, a admissão de menor ao trabalho, dentro do Código de Trabalho, em que é referido que a idade mínima de admissão para prestar trabalho é 16 anos, e o menor com idade inferior a 16 anos, eu repito, o menor com idade inferior a 16 anos, que tenha concluído a escolaridade obrigatória, pode prestar trabalho, se leve, está no Código de Trabalho. E contou, este artigo contou com a abstenção de todos os partidos, com o voto favorável do Partido Socialista, mas com a abstenção de todos os partidos. Portanto, aqui o trabalho, eu sei que estamos a falar no domicílio, o que quer dizer que hoje o domicílio está menos protegido que o trabalho. O que nós queremos é possibilitar, através desta legislação, que a Inspeção Geral do Trabalho, ou entidades inspectivas, possam, junto do domicílio, tomar, digamos, as atitudes que numa empresa tem relativamente às mesmas situações. E eu, sinceramente, não percebo que um jovem com 15 anos e meio que tenha acabado o trabalho, a escolaridade obrigatória, tenha de esperar 6 meses para fazer 16 anos e no dia seguinte poder trabalhar no domicílio. Não percebo. E, portanto, aqui o que está em causa, objetivamente, é criarmos as condições legais para que a inspeção do trabalho possa entrar no domicílio e poder ver, digamos, todo o cumprimento da legislação para, relativamente a um jovem que tenha menos de 16 anos, mas tenha obrigatoriamente a escolaridade obrigatória. Relativamente ao que disse o meu colega João Bernardo, estamos a falar de uma legislação, no que diz respeito à escolaridade obrigatória, passar 12 anos, estamos a falar de algo que vai ocorrer em 2014. Muitos estará a passar, nomeadamente uma segunda legislatura para além da próxima, e portanto aí nessa altura veremos como
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acho que a argumentação trazida aqui a debate não nos impede de termos uma devida cautela relativamente às questões do trabalho de domicílio, que é uma realidade muito diferente da que foi aqui abordada. Segundo aspecto que eu queria destacar, as referências à votação na especialidade relativamente ao Código de Trabalho, importa dizer que o Código de Trabalho é um processo legislativo autónomo numa lógica diferente e em que a minha bancada, como outras, votaram na votação final contra o Código. E, portanto, essa linha de argumentação não pega e não podia deixar de registar a oposição a essa linha de argumentos. Eu acho que em nada ficava prejudicado se puséssemos esta cláusula de salvaguarda. Chama a atenção, particularmente, para as questões da dificuldade da inspeção. Foi aqui dita, foi dado o argumento da inspeção de trabalho, mas que não funciona neste setor, no trabalho no domicílio, porque é muito difícil fiscalizar este tipo de atividade e dar a sua própria natureza, não é? E depois chamam a atenção para a imposição de ritmos de trabalho que são excessivos no trabalho no domicílio. Já vamos abordar também mais lá para a frente esta questão. Por isso, uma cláusula de salvaguarda de não permitir o trabalho a menores de 16 anos seria expectável, seria prudente relativamente a esta matéria e reitero e apelo ao Partido Socialista para que considere esta matéria e estabeleça este mecanismo de proteção disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sra. Deputada Helena Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, eu penso que nós estamos aqui também a esquecer-nos de algo. É que, na verdade, quem vai inspecionar o trabalho não é nenhum inspetor. Quem vai é o beneficiário, digamos, o empregador. E, naturalmente, como nós sabemos que o menor está a coadjuvar um familiar, no fundo não é emprego propriamente dito, mas é a coadjuvar o trabalho de um familiar. E mais, o que ainda me parece que é mais grave, entre aspas, é que são avisados, portanto, digamos a família, não é? É avisada que o beneficiário vai a casa verificar as condições, ver se trabalha, se não trabalha, se o menor está ou não está, se o que está a fazer um trabalho leve ou não. E nessas alturas, naturalmente, que são perfeitamente capazes de dizer, olha, hoje fazes, sei lá, conta rolhas, em vez de fazer rolhas. Como há bocado estava a dizer no setor da cortiça, se estão a fazer rolhas, em vez de fazer contas só rolhas, porque é um trabalho mais leve. Porque também há dificuldades, como nós já sabemos e já verificámos aqui, que na verdade não conseguimos atingir a solução ideal para um trabalho, para o trabalho de menores e para um trabalho dito leve. Portanto, parece-me que é de vermos essa situação e, na verdade, não pensarmos nessa inspeção, digamos assim, porque não há inspeção propriamente dita. Portanto, tem que haver uma alteração para que se resolva esta mesma situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não creio que haja qualquer inscrição. Neste momento, procederemos então à votação, pedindo o silêncio da sala para todos nos ouvirmos. Está à votação a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 2º, em primeiro lugar, à linha C do número 1. Eu pergunto se posso proceder à votação em conjunto das duas propostas do Bloco de Esquerda. Presumo que sim. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD. Abstenção do CDS-PP. Voto contra do CDS-PP. Voto contra também do PS. Portanto, estão rejeitadas estas propostas. Passo à votação do artigo 2º. Votos contra o artigo 2º. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do CDS e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 2º está aprovado. Presumo que possa pôr já à votação, visto que foi na prática discutido, debatido ao mesmo tempo o artigo 3º, em relação ao qual existem, como sabem, propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda. Começo por pôr à votação a proposta do PCP, votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, voto contra do CDS e do PS. Agora, as propostas de alteração do Bloco de Esquerda, que é muito semelhante, de facto, à do PCP, mas creio que não se perdem em votar o número 2 também. Votos favoráveis. Proposta do Bloco de Esquerda número 2. Abstenções. Não, é o artigo 3º, número 2. Artigo 3º, número 2. Portanto, abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções. Não há. Votos contra, portanto, do PS, PSD e PP. Passo ao número 4. Ao novo número 4, não, número 4 do, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Proposta do Bloco de Esquerda número 4. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Abstenção. Votos contra, portanto, PS, PSD e CDS. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Está, portanto, rejeitado. Passo então à votação do artigo 3º. Pergunto se posso votar o conjunto do artigo 3º. Está, portanto, à votação, artigo 3º. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do CDS. Votos e do PSD. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis do PS. O artigo 3º está, portanto, aprovado. Passamos ao artigo 4º, em relação ao qual existem propostas de alteração do PCP e também do PS. Não há inscrições. Coloco à votação o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a alteração que o PCP apresenta neste artigo diz respeito às questões, nomeadamente à questão de onde é que é possível nem que é impossível o Ministério da Atividade ser visitado no local de trabalho. A designação local de trabalho prevista no número 2 do artigo 4º é demasiado abrangente. Tratando-se de trabalho no domicílio, pode abranger todo o domicílio pode ser considerado um local de trabalho. Nós, a redação que propomos para limitar, no fundo, os locais onde o beneficiário da atividade pode visitar é o local, o espaço onde a atividade é exercida. E, portanto, para de alguma forma limitar mesmo ao sítio onde é exercida a atividade e não todo o resto do domicílio e assim aumentar as questões de privacidade do próprio agregado familiar disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vou proceder à votação
da proposta de alteração ou do conjunto de propostas de alteração do PCP, a não ser que alguém requeira uma votação em separado. Portanto, vamos votar os números, a proposta de alteração do PCP, os números 2, 6 e 7.
Peço desculpa que não fiz a referência, estava numa folha seguinte, relativamente ao artigo 6º, uma matéria que nós consideramos importante, que tem a ver com a distribuição dos equipamentos necessários, o número 6 do artigo 4º, relativamente à distribuição de equipamentos de proteção. Não está estipulado em nenhum artigo deste diploma que a entidade beneficiária da atividade tenha que distribuir esses mesmos equipamentos. Consideramos que é uma matéria que peca por defeito no articulado as matérias da segurança e da proteção do trabalho. De alguma forma, esta nossa redação, com a distribuição deste equipamento necessário à proteção pessoal, vem colmatar esta deficiência, e era esse o objetivo da nossa proposta no número 6. Disse.
Vou, portanto, proceder, Sra. Deputada Teresa Moraes.
Sim, senhor, muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para articular aqui, relativamente à última observação do Sr. Deputado Jorge Machado, que se refere aqui no número 2, o respeito das regras de segurança e saúde. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado.
O respeito pelas regras de segurança é uma coisa, outra coisa é quem é que fica obrigado a distribuir os equipamentos de segurança. E parecendo que não, faz toda a diferença no âmbito da aplicação deste articulado, na medida em que, aliás, foi até referido por diferentes entidades que há claramente deficiências no que diz respeito à designação das condições de trabalho. A OIT, por exemplo, tem claras recomendações sobre esta matéria que não são vertidas neste diploma, e esta nossa proposta vem um bocado colmatar essa deficiência, por assim dizer. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do conjunto de propostas de alteração do PCP, aos números 2, 6 e 7. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos faróis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, estão rejeitadas. Vamos passar à votação das propostas do PS. Presumo eu que posso votá-las em conjunto com o articulado, com a proposta de substituição, portanto, em conjunto com o artigo 4º. Votos favoráveis? Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 4º, com a redação adaptada de acordo com a proposta de substituição, está aprovado. Passamos, portanto, à votação do artigo 4A, proposta de alteração do PCP. Votos a favor.
Sr. Presidente, o que é que estamos a votar?
Proposta do PCP de aditamento do artigo 4A. Fixação de prazos.
Ainda não votamos o 4º. Votamos a proposta de alteração do Partido Socialista.
Eu peço desculpa, mas eu disse que era como proposta de substituição que íamos votar em conjunto, de acordo com o texto do artigo,
desculpa,
como então, se fosse incorporado. Portanto, aparentemente há uma correção de votos, mas havia, eu presumo que foi votos favoráveis do PS e abstenção das restantes bancadas. Eu pergunto se há alguém que, em face desta nova realidade, quer corrigir o sentido de voto.
Sr. Presidente, quanto à
Bloco de Esquerda, passa a votar contra.
Sim. Quanto às propostas de alteração do Partido Socialista, abstenção. Quanto à redação final, voto contra.
Voto contra. Portanto, há alteração no sentido de voto do Bloco de Esquerda e do PCP, que passam de abstenção para voto contra. Passamos ao artigo 4A, proposta. Deputado Pedro Mota Soares. Está. Vou colocar à votação a proposta de alteração do PCP, artigo 4A. Votos favoráveis? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para justificar esta nossa proposta de alteração, Sr. Presidente, como eu há pouco referi, uma das características do trabalho no domicílio é o beneficiário da atividade impor ritmos alucinantes de trabalho. Vamos discutir, vamos ter essa discussão também na questão da retribuição, ou pelo menos esta questão da retribuição do trabalho pode obrigar a acelerar os ritmos de trabalho, o que nós consideramos bastante preocupante, ainda por cima não tendo corrigido esta questão dos menores de 16 anos, mas independentemente dessa questão, consideramos que é preciso impor algum limite na fixação de prazos. A fixação de prazos tem a condicionante de obrigar a ritmos muito acelerados de trabalho ou não, e portanto o que nós propomos é que a entidade beneficiária esteja obrigada à fixação de prazos para a entrega de trabalhos, por forma a garantir que os trabalhadores gozem de descansos diários, semanais, análogos aos restantes trabalhadores. Na medida em que, se não fizermos isto, ficando a livre arbítrio da entidade beneficiária estipular os prazos que entender para esta para a produção, poderemos estar a comprometer claramente os períodos de descanso diário, semanal, que são obrigatórios. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições mais. Vamos proceder à votação. Votos favoráveis a esta alteração do PCP. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção. Votos contra das restantes bancadas. Passamos ao artigo 5º, em relação ao qual existem também um conjunto de propostas do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, mais um artigo para colmatar as deficiências que existem no que diz respeito às questões de segurança. O artigo 5º trata precisamente das questões de saúde e segurança no trabalho. Da análise do articulado percebe-se que é muito pouco o que é estipulado como condição para essa mesma, para o exercício da atividade, e as questões da segurança são muito abordadas muito ao de leve, permito uma expressão. O que nós propomos é que numa nova redação do artigo 3º, ou aliás um novo artigo 3º, número 3º deste artigo, em que se estipula que o beneficiário da atividade garante que as máquinas e ferramentas e outros equipamentos estão munidos dos dispositivos de segurança adequados, bem como esse mesmo beneficiário tem que dar a informação adequada aos trabalhadores sobre os riscos relacionados com o trabalho. Esta matéria não está todo contemplada no articulado neste artigo 5º, nós consideramos que é fundamental para aumentar os níveis de segurança no trabalho de domicílio. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Vamos então proceder à votação do conjunto de alíneas propostas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. Vamos passar à votação do artigo 5º na sua redação inicial. Votos favoráveis ao artigo 5º? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda, votos contra do PCP, o artigo 5º está aprovado. Passamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que resulta no artigo 5º-A, obrigatoriedade da realização de exames médicos. Creio que posso proceder à votação do artigo no seu conjunto. Votos favoráveis? Do Bloco de Esquerda, pelo menos. Abstenções. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. Passamos à votação do artigo 6º, primeiramente da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, Srs. Deputados, nós, nesta questão da formação profissional, diz o articulado no seu artigo 6º, número 1, que o beneficiário da atividade deve assegurar ao trabalhador no domicílio formação adequada à sua prestação e que não deve ser inferior à proporcionada aos trabalhadores do mesmo ramo. O que nós aqui consideramos que é preocupante é que não se sabe, é um conceito indeterminado, não se sabe o que é a formação adequada e coloca-se na possibilidade, no livre critério da entidade beneficiária, o deve, com a designação deve. Nós o que propomos no artigo 6º, uma nova redação, em que se diz claramente que a formação profissional não pode ser inferior à proporcionada a trabalhador que realize idêntico trabalho em estabelecimento em cujo processo produtivo se insere atividade que aquela se presta. Isto é, para uma mesma atividade, para um setor idêntico, no calçado, no setor da cortiça, em vários setores, que se aplique as mesmas regras e se dê a mesma formação que se atribui aos outros trabalhadores e não esta designação de formação adequada que ninguém sabe quantificar qual é e que permite interpretações muito diversas relativamente a esta matéria. E se considerarmos a formação como um elemento essencial para os trabalhadores, temos naturalmente que proteger para que eles tenham o mínimo, e o mínimo é o que deve estar na lei disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do artigo 6º, proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP. Votos contra das restantes bancadas, com exceção do Bloco de Esquerda, que não está neste momento presente e que se apurará o sentido de voto. Portanto, está rejeitada a proposta de alteração. Passamos à votação do artigo 6º, na sua proposta inicial. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP. Votos favoráveis das restantes bancadas. Apuraremos o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 7º, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação do número 2 apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, novamente uma proposta de eliminação. Espero que o PS pelo menos dê algum aso à discussão relativamente a estas matérias. Nós o que entendemos relativamente a este artigo 7º é que o número 2 prevê a alteração do montante da remuneração devida pela execução do trabalho, que pode ser com base em critérios previamente acordados por escrito. Isto é, é aqui permitida que as partes negociem alterações àquilo que é o pagamento pelo trabalho, que, presumindo, o Partido Socialista parece partir deste pressuposto, presumindo que as partes, quer o beneficiário, quer os trabalhadores, estão em igualdade de circunstâncias para poderem negociar as alterações nos vencimentos, no pagamento. Ora, bem sabemos que isso não corresponde à verdade e, nessa medida, o que nós propomos é a eliminação para que não haja a possibilidade desta alteração, porque subverte-se, no fundo, aquilo que é a relação e a negociação prévia. Nessa medida, e como não se tratam de partes iguais e não estamos a negociar verdadeiramente, mas sim, o que se pode estipular aqui é uma imposição de redução, uma imposição de diminuição da retribuição, importa alterar estes critérios e é esse o objetivo desta nossa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Charmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para esclarecer o Sr. Deputado Jorge Machado que, relativamente à redação deste artigo, número 2 do artigo 7º, e que foi agora objeto de observações, devo dizer que o Governo se inspirou no ponto 17.2 da recomendação 184 da OIT. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, portanto, proceder à votação da proposta de eliminação do número 2 do artigo 7º, apresentada pelo representante do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Vamos passar à votação, então, do artigo 7º, tal como foi proposto inicialmente no projeto de lei 780. Votos contra?
Peço apenas a votação em separado do número 2 e o conjunto do resto.
Muito bem. Então, votaremos em primeiro lugar o número 2. Votos contra o número 2, abstenções, portanto, votos contra do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas. Agora, do conjunto do artigo, tirando o número 2, votos contra, abstenções, portanto, mesma votação anterior, com a diferença que o PCP, desta vez, em relação ao conjunto do artigo, procedeu à abstenção, optou pela abstenção. Passamos, portanto, ao artigo 8º. Há também propostas de alteração do PCP em relação ao número 1. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente a este artigo, queríamos destacar o seguinte. O artigo 8º apenas estipula o direito a um subsídio igual aos 2/10 da soma das remunerações oferidas em cada ano civil. Isto é, equiparando, estipula apenas um subsídio anual àquilo que é considerado normalmente o 13º e o 14º mês, isto é, subsídio de Natal, subsídio de férias. Ora, o que nós consideramos aqui, que estes trabalhadores não devem ser prejudicados no montante que oferem, nomeadamente nos subsídios que são atribuídos. E por isso a nossa proposta vai na atribuição não de um subsídio igual ao 12º da soma das remunerações oferidas, mas sim dois subsídios iguais, que para serem pagos até dia 30 de maio e 31 de dezembro, que correspondem, no fundo, àquilo que corresponde, que é aquilo designado, normalmente designado como subsídio de férias e subsídio de Natal, para que estes trabalhadores não sejam prejudicados relativamente aos restantes. Isto é uma matéria que foi abordada, os seus deputados tiveram também a oportunidade de ouvir as críticas e o parecer da CGTP, claramente que aponta esta matéria como uma discriminação relativamente aos restantes trabalhadores. Nesta medida, consideramos importante a atribuição destes dois subsídios em vez de um só, o que é inaceitável na nossa opinião. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação desta proposta do PCP relativamente ao número 1 do artigo 8º. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Passamos à votação do artigo 8º. Votos contra? Abstenções? Portanto, a mesma votação, aprovado com a mesma votação da votação anterior. Artigo 9º. Não existem propostas de alteração. Submeto, portanto, à votação o artigo 9º. Votos a favor do artigo 9º. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do PS. Abstenção do PCP. O CDS não votou o artigo 9º. O CDS indicará o sentido de voto. Passamos ao artigo 10º, propostas de alteração do PCP, ao número 2, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O número 2 do artigo 10º prevê que o beneficiário da atividade pode, com a antecedência aqui estipulada, denunciar o contrato para o termo da execução da incumbência de trabalho. Isto é, resolver denunciar o contrato de trabalho que existe. E o motivo que aqui aponta, por motivo justificativo não imputável a qualquer uma das partes. O que nós temos aqui é, no fundo, uma resolução de contrato sem qualquer justificação, sem qualquer motivo, que claramente compromete o princípio constitucional da segurança no emprego. Nós não permitimos o despedimento sem justa causa, quer dizer, o Partido Socialista, o PS, permite o despedimento sem justa causa, por exemplo, na administração pública, é verdade, com base na alteração da legislação que procedeu, que efetuou nesta legislatura, mas na legislação de trabalho não é permitida o despedimento sem justa causa, e aqui o que nós temos claramente estipulado é um despedimento sem justa causa que compromete este princípio constitucional. Por isso, nós temos uma redação substancialmente diferente que visa comatar esta mesma deficiência, este mesmo problema. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação da proposta de alteração do PCP ao número 2 do artigo 10º. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e contra das restantes bancadas. Vamos votar então o artigo 10º no seu conjunto. Votos contra o artigo 10º? Sim.
Para em separado o número 2 deste artigo.
Muito bem. Então, primeiramente, o número 2 do artigo 10º. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas. Agora, os restantes números do artigo, ou seja, 1, 3, 4 e 5. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas em relação ao conjunto do artigo 10º, exceto o número 2. Passamos ao artigo 11º, em relação ao qual não existe qualquer proposta de alteração. Votos contra. Abstenções. Abstenção do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas. O artigo 11º está aprovado.
Artigo 12º, também não existem propostas de alteração. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenção do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas do artigo... abstenção do CDS. O artigo 12º está aprovado. Passamos ao artigo 13º. Eu creio que se pode considerar como... podemos votar em conjunto... digamos, ao ter em conta votar a redação proposta pelo Grupo Parlamentar do PS, admitir como essa proposta corrigindo a proposta inicial, pelo que submeto à votação. Com certeza. Portanto, na prática, creio que há um novo número 2. É a distinção a fazer.
Vou perguntar ao Partido Socialista, Sr. Presidente. Porque no número 2 deste artigo 13º, diz-se que quando a atividade exercida em instalações do trabalhador não é aplicável ao disposto à linha B do número anterior. A linha B do número anterior impede o serviço. Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas...
Srs. Deputados, eu pedia, nós estamos todos muito cansados, a começar por mim próprio, e, portanto, pedia o máximo silêncio para que possamos ouvir-nos aos outros.
É que eu não conseguia ouvir-me a mim próprio, peço imensa desculpa pelo facto. Sr. Presidente, o que eu estava a dizer é que, ao não aplicar-se à linha B do número anterior, e à linha B diz que os serviços de competência respectiva do Ministério do Trabalho... só pode efetuar visitas aos locais de trabalho entre as 9 e as 19 horas. Ao não aplicar à linha B, quer dizer que se pode visitar a qualquer hora. É essa a leitura que eu faço. Ora, se estamos no âmbito do domicílio dos trabalhadores, é complicado estipularmos esta regra. Eu pedi alguns esclarecimentos para definir o sentido de voto relativamente a isto.
Eu creio que o esclarecimento é dirigido à bancada do Grupo Parlamentar do PS, pelo que aguardo a inscrição. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Senhor Presidente, eu pedia para adiar, digamos, a votação deste artigo, está bem? Muito obrigada.
Muito bem, está adiada a votação do artigo 13º, passamos ao artigo 14º, em relação ao qual não existem propostas... Não existem propostas de alteração. Artigo 14º. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, PSD e CDS. Abstenção do PCP. Artigo 14º aprovado.
14º, abstenção do CDS.
Abstenção do CDS também. Portanto, eu repito a votação. Votos favoráveis do PS. Abstenção do CDS e do PCP. Não. Votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do CDS e do PCP. Artigo 15º. Também não existe qualquer proposta de alteração, pelo que submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do CDS e do PCP. Votos favoráveis do PS e do PSD. Artigo aprovado. Artigo 16º. Existe uma proposta de alteração do CDS-PP. Eu submeto à votação.
Só uma explicação. Sr. Presidente, o que se passa aqui é o seguinte. Nós temos tido uma péssima prática legislativa, péssima, de alterar leis atrás de leis, códigos, com prazos de entrada em vigor que, em alguns casos, o caso, agora estou a falar um bocadinho de cabeça, mas o caso do novo Código de Trabalho foi paradigmático. O novo Código de Trabalho entrou em vigor, agora estou a falar um bocadinho de cabeça, mas 10 dias depois, salvo erro, estamos a falar de normas complicadas, intrincadas, difíceis de aplicar, com partes que são novas, que todas as pessoas que vão aplicar estas normas precisam de estudá-las, perceber o que é que foi alterado, o que é que não foi alterado. Se for para me convencer de mim próprio, já estou convencido, mas eu continuarei. continuarei a falar, nem que seja para o microfone. Sr. Ministro, estamos a legislar em matérias que são muito, muito sensíveis, com prazos de entrada em vigor que nós nem sabemos quais é que são. O prazo de entrada em vigor que está nesta norma, Sr. Presidente, pode ser um dia. Se isto for publicado no dia 29 ou no dia 30, no dia 1 está em vigor. Sr. Presidente, acho isto uma perfeita loucura. Esta norma foi a norma que também foi aplicada no Código de Trabalho. Se nós tivéssemos no Código de Trabalho aplicado uma norma semelhante nos 90 dias, grande parte dos problemas que temos hoje não os teríamos, porque, entretanto, gralhas, lapsos, omissões poderiam ter sido descobertos antes do Código de Trabalho estar em vigor. E, portanto, nesse sentido, um conjunto de dificuldades enormes que temos hoje não estariam. E, portanto, eu acho que é uma perfeita loucura, Sr. Presidente, nós continuamos a legislar desta forma com estas frases de entrada em vigor. O que o CDS propõe aqui é que seja lá pelo menos um prazo de 90 dias. Em 90 dias é sempre possível, até eventualmente quando existe algum lapso, corrigi-lo. Mas mais do que isso, é possível que todas as pessoas que vão aplicar esta nova resolução pelo menos a conheçam minimamente e a possam apreender, Sr. Presidente. E, portanto, fazia este aqui este apelo à Comissão para repensar um bocadinho estes prazos de entrada em vigor, Sr. Presidente.
Apelo feito. Não há inscrições, pelo que submeto à votação.
Obrigado, Sr. Presidente, e para pedir também a suspensão da votação deste artigo, da entrada em vigor, portanto, artigo 16. E já agora posso acrescentar, uma vez que o artigo 16 termina, digamos, o diploma, o artigo 16, exatamente pedir um intervalo de 10 minutos para depois apresentarmos as propostas de alteração e dos artigos que, entretanto, foram adiados. Muito obrigada.
Muito bem. Então, estão os trabalhos interrompidos por 10 minutos, após o que retomaremos este diploma e, seguidamente, o projeto de lei número 640/10, que é um projeto de lei, penso eu, muito... São três artigos apenas, penso que não tem... Tem a ver com o acolhimento familiar. Então estão interrompidos os trabalhos por 10 minutos, retomaremos às 18h30. Primeiro que eu sujeito agora a discussão e votação. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Senhor Presidente, era então para apresentar uma nova redação no que diz respeito ao número 2, inserindo ou aditando um inciso até ao limite de 4. Eu vou dizer aonde. Compreende-se no número anterior a situação em que vários trabalhadores sem subordinação jurídica nem dependência económica entre si, vírgula, até ao limite de 4, vírgula, executam a atividade para o mesmo beneficiário no domicílio ou instalação de um deles. Muito bem. Ponha à consideração.
Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação. Eu creio que já tinham sido votadas as propostas de alteração do PC e do Bloco de Esquerda, pelo que resta apenas votar a proposta... Não, estava em causa ainda a eliminação da linha B no número 3 também. Não creio que tenha sido, que tivesse sido votado. Portanto, está em votação a proposta de alteração do PCP relativamente à eliminação da linha B do número 3. Votos favoráveis... Abstenções, portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda contra as restantes bancadas. Coloco agora à votação o artigo 1º no seu conjunto, com esta proposta de alteração, de acordo com esta redação agora, Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu acho que podíamos votar a proposta de alteração agora sugerida pelo Partido Socialista separadamente e depois o resto do artigo em conjunto.
Então... Faremos assim. Está em votação a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Portanto, votos. Foi aprovado por unanimidade a proposta de alteração apresentada pelo PS e lida mesmo agora. E vamos agora submeter à votação o resto, portanto, o artigo no seu conjunto. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 13º, que era o segundo dos artigos que tinham sido adiados. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Senhor Presidente. Era também para um aditamento inciso, uma caracterização de inciso, no o número 2 do artigo 13º,
será o seguinte, o novo texto. Quando a atividade seja exercida fora do domicílio ou em instalação do trabalhador, não é aplicável o disposto na linha B do número anterior. Portanto, será o inciso fora do domicílio ou... Muito obrigada, Sr. Presidente. Era também propor uma alteração a esta redação, inicialmente apresentada pelo Partido Socialista, e será a presente lei que entra em vigor 30 dias após a sua publicação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação. Eu creio que não tinha sido votada a proposta do CDS-PP, portanto tem também de ser votada, e vamos votá-la em primeiro lugar. Votos favoráveis à proposta apresentada pelo CDS-PP? Abstenção? Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do PCP, a favor do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PS. Passaremos agora à votação da nova proposta do Grupo Parlamentar do PS, relativamente aos 30 dias... Após a sua publicação, votos contra, abstenções, abstenção do contra do CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, favoráveis os votos do PS e do PSD. Portanto, estão concluídos os trabalhos. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, eu gostaria, caso fosse possível, avocar aqui o artigo 10º para fazer um inciso, para propor um inciso neste caso. É o número 1 do artigo 10º, que já teria sido votado, mas há aqui uma imprecisão de redação, se o Sr. Presidente e os outros grupos parlamentares... É o número 1 do artigo 10º. Eu vou dizer, portanto, é e já in fine, portanto, do próprio número 1, se refere ao termo da execução com o limite, é o inciso limite máximo, de 30 dias. Era este inciso, Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar Presidencialista gostaria de propor.
Queria informar-vos, enquanto não vemos o que se passará a seguir, queria informar-vos da ordem de trabalhos atualizada, de acordo com o que foi decidido há 10 minutos atrás, o que não quer dizer que daqui a 10 minutos não seja outra ordem de trabalhos. mas de qualquer forma teremos às 10 horas, antes de audições, teremos 4 pontos, ou seja, a apreciação e votação das atas, a apreciação e votação do relatório final da petição 395, cuja relatora é a Sra. Deputada Sónia Ferro de Vinhos, a apreciação e votação da petição número 561, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Santos, e reapreciação da proposta de lei 268/10 sobre a alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e também da proposta de lei 266 sobre o Estatuto da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. É claro que se não tivermos tempo de apreciar este ponto 4, porventura mais moroso, respeitaremos o horário, penso eu, das audições, em primeiro lugar da Universidade de Évora, às 11 horas, em segundo lugar do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, ao meio-dia. Às 15 horas, tomaremos a votação e a discussão e votação na especialidade de 3 propostas de lei, 2 propostas, Código Contributivo e Contraordenações Laborais e da Segurança Social, e de 1 projeto de lei sobre os Conselhos de Empresas Europeus. Se conseguirmos, como espero, concluir os trabalhos ainda amanhã à tarde, não teremos sessão na sexta-feira e recomeçaremos os trabalhos na segunda-feira às 15 horas e depois na terça-feira durante o dia todo, de forma a termos, digamos, os trabalhos da comissão concluídos ao final do dia de terça-feira. Eu pergunto então ao parlamentar do PS.
Se bem percebi, o Partido Socialista remete para amanhã uma decisão relativamente ao o que é que se vai fazer relativamente aos técnicos oficiais de contas
e à Ordem dos Enfermeiros.
E à Ordem dos Enfermeiros.
Exatamente. Então, constou.
Sr. Presidente, eliminou-se da lista de audições da manhã o sindicato do SEF, dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Não foi cancelada a reunião?
Foram feitas diversas diligências sem qualquer sucesso.
Muito bem. Sr. Presidente, eu só ia sugerir, se calhar, que... Não, mas não consegue-se fazer na mesma. Ficamos com mais tempo para fazer a discussão relativamente aos talcos oficiais e aos enfermeiros e, portanto, não é preciso alterar a ordem de trabalhos. Não é, com estas audições, se fizesse a audição do SEF, era mais complicado discutirmos estas duas matérias. Assim, não havendo esta audiência, conseguimos com certeza fazê-lo. Obrigado.
Nossos trabalhos. Está em apreciação o projeto de lei número 781/10, Conselhos de Empresa Europeus, projeto de lei da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu pergunto se poderemos votar os artigos agrupadamente ou individualmente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nos artigos em que naturalmente há propostas de alteração, é que eu até pedia aos serviços que distribuísse, porque eu não tenho as comigo, com certeza com um lapso meu, nesses naturalmente não poderemos votar em conjunto. Mas como isto se trata de uma matéria que é de transposição de diretiva, infelizmente ela é mal transposta porque não traz um conjunto de direitos relativamente aos trabalhadores em alguns artigos. Sr. Presidente, eu tenho... Poderia votar em conjunto um conjunto de artigos e sinalizava os que queria diferenciar o sentido de voto. Se todos os grupos parlamentares fizessem o mesmo, poderíamos votar em conjunto. Portanto, cada um diferenciando qual é o artigo que quer votar. tratar de uma forma distinta ao restante.
Há apenas propostas de alteração em relação a 5 artigos. 1, 2, 6, 7 e 32. Não há proposta de alteração?
Estão no fim, estão no fim.
Estão no fim, no fim do artigo.
Eu acho que
no fim. Portanto, há propostas de alteração aos artigos 1, 2, 6, 7 e 32. As 4 primeiras são do grupo parlamentar do PS, a 5ª, relativa ao artigo 32º, é do grupo parlamentar do CDS-PP. Portanto, poderemos votar agrupadamente do artigo 1º até que... Não, vamos primeiro, talvez, votar o artigo 1º, uma vez que há propostas de alteração. Uma vez que as propostas de alteração são do grupo parlamentar do PS, eu creio que isso poderá até simplificar a votação. Portanto, coloco à votação o artigo 1º, a proposta de emenda apresentada pelo grupo parlamentar do PS, relativamente ao artigo 1º, que tem em conta os números 1 e 2. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, PSD, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, tivemos a votar a proposta de emenda do grupo parlamentar do PS. Agora poderemos votar o conjunto do artigo 1º. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, o artigo 1º está aprovado. Pergunto se poderemos votar... Não, vamos votar agora o artigo 2º, em relação ao qual existe também uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, relativamente à linha G. Está a votação, votos contra, abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, esta proposta de emenda foi aprovada. Agora, o artigo 2º no seu conjunto. Votos contra, abstenções. Portanto, a mesma votação relativamente à votação anterior, está o artigo 2º aprovado. Pergunto se poderemos votar agora o conjunto de artigos 3º, 4º e 5º, uma vez que no artigo 6º e 7º temos propostas de alteração. Posso submeter à votação artigos 3º, 4º e 5º em conjunto. Portanto, votos a favor do artigo 3º, 4º e 5º. Abstenções. Portanto, a mesma votação em relação às votações anteriores. Passamos à votação do artigo 6º, em relação à qual existe uma proposta de alteração, proposta de emenda do grupo parlamentar do PS, que eu submeto à votação. Votos favoráveis? Sim, Sr. Deputado Jorge Machado.
Me permite um pedido de esclarecimento relativamente ao número 2 deste artigo 6º, à proposta que o Partido Socialista apresenta, quando se refere ao Grupo Especial de Negociação deve comunicar a sua composição às competentes organizações europeias de trabalhadores. Eu sei que isto tendam representar o movimento sindical, mas não é possível encontrar uma outra redação, porque o que é isto, as competentes organizações europeias de trabalhadores? São as confederações sindicais, qual é a lógica disto? Porque esta, a alteração proposta no número 1 é a proposta que a CGTP, nomeadamente a CGTP, avançou como o que faltava, a fração de trabalhadores. E, portanto, no que diz respeito ao número 2, é que tenho esta dúvida que importava esclarecimentos, Sr. Presidente.
Esquecimentos pedidos, Sr. Deputado Esmeralda Ramírez.
Seja a mesma terminologia, das mesmas entidades referidas em todo o diploma. Não estou a ver qual é a dificuldade.
Podemos votar. Está direito. Associações sindicais e patronais.
Vou então proceder à votação. Em primeiro lugar, da proposta de emenda, votos contra, Abstenções? Votos favoráveis, portanto. Abstenção do CDS, votos favoráveis do PCP, do PS e do PSD. Ausência, creio eu, neste momento, do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do artigo 6º na sua redação final. Votos contra, abstenções. Portanto, abstenção do PCP, votos a favor das restantes e do CDS, favoráveis, portanto, do PS e do PSD. Artigo 7º, há também uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, que eu coloco à votação. Votos contra, abstenções, portanto, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, favoráveis do PS e do PSD. Portanto, o artigo 7º, esta proposta de emenda foi aprovada. Passamos à votação do artigo 7º no seu conjunto. Votos contra, abstenções. Portanto, a mesma votação anterior, o artigo 7º foi aprovado. Presumo que possamos votar agora em conjunto os artigos 8º até ao artigo 31º, inclusive. É assim. Sendo assim, submeto à votação votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção das restantes bancadas. Foram aprovados, portanto, os artigos 8º a 31º. Passamos ao artigo 32º, em relação ao qual existe uma proposta de alteração do CDS-PP, que eu submeto à votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Se eu puder usar a palavra, Sr. Presidente, se me der a palavra. Sr. Presidente, o motivo que tem levado a CDS, acima de tudo, a abster-se neste diploma, nós não discordamos da substância do diploma, ele corresponde a uma transcrição de uma diretiva, mas, no entanto, fomos, de qualquer forma, sensíveis a argumentos aduzidos, nomeadamente por alguns parceiros sociais, pelo facto de ainda existir tempo, esta diretiva ainda não terminou a sua data de transposição e, eventualmente, o Estado português podia, sem nenhuma penalização, ter transposto esta diretiva num período mais dilatado no tempo, não havia nenhuma necessidade de o fazer já. O facto que, aliás, foi aduzido por alguns partidos sociais, no sentido de poder até criar mais algumas dificuldades, nomeadamente de índole burocrática. Mas, mais uma vez, Sr. Presidente, o que me choca muito aqui, em diplomas, neste caso, que são novos, legislação nova, é que estes diplomas entrem em vigor num prazo muito, muito curto. Mais uma vez, nós não sabemos quando é que isto se irá da Assembleia, mas vamos admitir que isto sai da Assembleia no final do mês de julho, irá para Belém, para promulgação, que o Presidente da República promulga normalmente. Nós podemos estar, durante o mês de agosto, nós podemos estar na contingência, muito provavelmente no dia 1 de setembro, com empresas que estão a iniciar a elaboração, com este diploma em vigor, com novas obrigações, com novos regulamentos, sem que os diretos intervenientes tenham a mínima possibilidade de se integrar das normas, porque é uma coisa que foi publicada em Diário da República em agosto. Portanto, Sr. Presidente, a proposta do CDS aqui é um mínimo de bom senso para que, ao menos, haja um prazo de entrada em vigor um pouco mais dilatado no tempo, que permita, de facto, que este diploma possa ter, pelo menos, um período de adaptação, Sr. Presidente. Não há nenhuma urgência, não há nenhuma matéria do novo Código de Trabalho que esteja pendente de entrada em vigor por causa da regulamentação. Os lapsos, as estrapalhadas que o Partido Socialista fez no Código de Trabalho, que originaram que grande parte das suas normas, condenadas retiradamente pelos tribunais, nomeadamente por duas sentenças já de tribunais da relação, quer de Évora, quer de Lisboa, que citam a nossa Comissão, não têm nada a ver com esta matéria. Portanto, esta matéria não vai corrigir nenhum dos lapsos que o PS fez no Código de Trabalho. E, portanto, eu não vejo a necessidade, Sr. Presidente, de se entrar aqui em vigor a correr, eventualmente até no mês de setembro. E, portanto, a proposta do CDS é que seja dada 90 dias para entrar em vigor após a publicação.
Sra. Deputada Esmeralda Ramírez.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tinha ponderado, também já tinha pensado que iria apresentar aqui uma contraproposta e que não será realmente 90 dias, que nos parece também um excesso, mas propunhamos 60 dias.
Muito bem, portanto, isto foi apresentada uma proposta oral no sentido de passar de 90 para 60 dias. 90 dias, proposta do
do CDS.
Não, já tínhamos.
Portanto, vamos votar em primeiro lugar a proposta do CDS-PP relativa aos 90 dias e a seguir a proposta do PS relativa aos 60. Vamos votar, portanto, a proposta do CDS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos contra do PS, abstenção do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas. Foi rejeitada a proposta. Passamos agora à votação da proposta do PS, 60 dias. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, do PSD, abstenção das restantes bancadas. Portanto, foi aprovado. Creio que poderemos concluir hoje aqui os nossos trabalhos. Queria apenas sinalizar-vos que, mais uma vez, como eu tinha dito, mas é um pequeno detalhe sem importância, há uma pequena alteração em relação à agenda da manhã. Uma petição, isso é para poderem comprovar que o Presidente tem sempre razão. A petição da Sra. Deputada Sónia Vertuzinhos, por impossibilidade dela estar presente, passará para segunda-feira às 15 horas. Portanto, a petição, uma das petições que era para ser apreciada e votada amanhã às 10 da manhã, será votada. Sr. Deputado, é só
manifestar. Só obrigaremos o Sr. Presidente a dizer pela terceira vez que encerramos por hoje os nossos trabalhos, mas por mim não tem problema nenhum. Até porque, Sr. Presidente, eu não ia fazer nenhuma apresentação especial da petição, porque acho que é bastante clara. Só pedi ao Sr. Presidente para mudar a discussão, para eu poder estar presente, porque acho que é sempre mais cordial. Mas farei o que o Sr. Presidente e os meus colegas e colegas decidirem, sem problema nenhum.
Eu penso que não há nenhum impedimento a que seja na segunda-feira às 15 horas, de acordo com o solicitado, e portanto será segunda-feira às 15, um dos primeiros pontos de ordem de trabalhos na segunda-feira, e portanto por hoje estão encerrados os nossos trabalhos. Descansem, porque amanhã às 10 tomaremos os trabalhos.